Sr. Ministro da Administração Interna, Rui Pereira, Sr. Secretário de Estado Adjunto da Administração Interna, José Conto Rodrigues, Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, Dalila Araújo, Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, Vasco Franco. É um gosto tê-los aqui, como sempre, estamos aqui para aquelas habituais reuniões ordinárias no âmbito do nosso regimento. Como o Sr. Ministro se recordará, eu não pude estar na primeira, porque estava alguns para o estrangeiro, já não sei exatamente onde. Ainda podia-se viajar. Agora também acho que já se pode. Eu acho que aquilo foi apenas para demonstrar que nós precisamos de um TGV, mas isso é outra história. Portanto, como os senhores deputados sabem, esta é, digamos, a reunião em que se pode colocar ao senhor Ministro, enfim, e se ele assim o entender, aos senhores Secretários de Estado, toda a panóplia de questões que tem a ver com o Ministério da Administração Interna, nestes outros casos, visto, enfim, por isso nós dizemos que é uma reunião ordinária, e visto estão cá todos os secretários de Estado para o que for necessário. Antes disso, deixem-me dar duas breves informações, o Sr. Ministro autoriza-me também. Primeiro, para dizer, creio que não haverá objeções, de que nós vamos deixar de trabalhar na sala 2. A defesa quer ter sempre uma sala. Então parece que se descobriu que a sala 2 era uma sala boa e perguntaram-nos se nós tínhamos alguma objeção. E eu disse, depende da troca. A troca é a sala 12. A sala 12 é uma aqui e que é maior que esta, talvez. É deste tamanho ou maior que esta. É uma boa sala. Eu já lá fiz uma reunião da Comissão de Inquérito, daquela Comissão de Inquérito, uma das primeiras reuniões da Comissão de Inquérito foi na sala 12. Achei que era uma boa sala. Não quer dizer que aquilo seja só uma sala nossa. Isto, enfim, por enquanto ainda há só essa regra para a defesa e para os negócios estrangeiros também ter umas cunhas, a não ser que nós um dia resolvamos também agir e invocar que somos a primeira Comissão. Exatamente. Mas, enfim, de qualquer maneira, por regra, embora os nossos serviços tenham de descer do quarto aqui até este resto-chão, mas, enfim, os serviços também concordaram e para dizer que não se admirem se começarem a receber. Eu acho que ainda não será para já, mas muito brevemente as convocatórias poderão ser para a tal sala 12. A sala 12 é exatamente a última neste corredor. E é boa, tem bom aspecto. Eu tinha muitos jornalistas, acho que foi a primeira reunião da Comissão de Inquérito. E acho que o espaço era maior que aquele, até. Portanto, e creio que é mais larga. Eu fiquei com uma ideia de que se pode fazer ali uma boa sala. Em regra, por regra será lá. Isto é, aquilo desempenhará as funções que nós enfim, íamos fazendo na sala 2, porque a defesa quer que a sala 2, porque achava que a sala 4 estava ali muito aquilo, a defesa tem aquela ideia de secretismo, era um bocado devassada e tal, e portanto lá meteram umas cunhas. Para os seus deputados conhecem, mas para transmitir e dizer e chamar e salientar a importância disto, que na próxima terça-feira, dia 27, às 15 horas, nós temos aqui uma conferência que é organizada pela nossa Comissão, ou melhor, pelo Provedor de Justiça e pela nossa Comissão, e na qual vão participar, obviamente, além, vai ser presidida pelo Vice-Presidente Vera Jardim, porque o PAR não está disponível, não sei se está no estrangeiro, acho que está, não é? O Sr. Provedor de Justiça, o Conselheiro Alfredo José Sousa, o Álvaro Gil Robles, que foi Comissário para os Direitos Humanos do Conselho da Europa e que vai proferir uma conferência sobre o tema os Ombudsman dos Estados-membros e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, depois haverá um período de debate, e o Rafael Ribó, que é Presidente da Região Europa do Instituto Internacional do Ombudsman e Provedor da Catalunha, e também é a função do Ombudsman, prevenção e reparação das ações ou omissões ilegais dos poderes públicos, faça aos cidadãos, ou também prevenção e reparação de injustiças. Haverá debate depois, e eu depois farei um encerramento, digamos, de mera cortesia. É no Salão Nobre, aquele salão onde costumamos fazer os direitos humanos. Porque pareceu-nos mais adequado, isto é, o Senado não pode ser porque tem uma coisa dos jovens, do Parlamento dos Jovens, Evidentemente que eu não ia levar o seu provedor, embora essa hipótese tivesse sido pensada aí por alguém, para o auditório novo, porque apesar de tudo não é aqui, enfim, isto estamos a falar do provedor de justiça nacional, estamos a falar do provedor da Catalunha, estamos a falar do Álvaro Gil Robles, e portanto um espaço digno é o Salão Nobre, não é? E portanto, como nós, eu sei que dá trabalho montar aquilo, mas como nós montamos aquilo todos os anos para os direitos humanos, obviamente que também se tinha de montar. E, portanto, o Presidente da Assembleia esteve de acordo com isso e é aí que se fará. Pronto, é apenas para chamar a atenção, evidentemente que receberão convites, contactos. Isto é uma sessão aberta a convites, enfim, vai ter aí, penso eu, que ser muito participado. Sr. Ministro, muito obrigado por me ter deixado dar estas informações. De comunicar-lhe e pedir-lhe também, por isso, digamos, a sua compreensão. Eu, depois de Vossa Excelência fazer a primeira intervenção, vou ter de me retirar, porque tenho de ir ali para aquela sala dos inquéritos e ficará a substituir-me, numa primeira fase, o Sr. Vice-Presidente Nuno Magalhães, para que o Sr. Vice-Presidente Fernando Negrão possa fazer as questões do PSD, e depois eles combinam, mas depois será o Sr. Vice-Presidente Fernando Negrão que presidirá a reunião. Aliás, amanhã eu tenho de fazer uma coisa a Torres Novas sobre direitos humanos e a questão dos reclusos, em Rins Social, e portanto o Sr. Deputado Fernando Negrão vai presidir a reunião, e penso que na próxima terça-feira é isto que eu já disse, dos provedores, aí terei de faltar, obviamente, à comissão de inquérito. Bom, e depois na quarta se verá também se começou a usar. Portanto, os seus vice-presidentes têm sido sempre muito colaborantes e, portanto, era também para dar a explicação à Vossa Excelência. Tem então o Sr. Ministro da Administração Interna a palavra, Sr. Dr. Rui Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em jeito de introdução, permitam-me que saúde mais uma vez os deputados desta primeira comissão, reafirmando, como é óbvio, escusado seria fazê-lo, a minha disponibilidade, a disponibilidade de todos os membros da equipa da Administração Interna, para prestar contas e debater estes assuntos sempre com a Assembleia da República. E gostaria também, permitam-me que o faça, de destacar a forma séria, digna, profunda, como a Comissão tem sempre debatido as matérias de segurança interna. São matérias de Estado que merecem justamente esse clima para podermos avançar em benefício do direito à segurança, que, como é sabido, é um direito fundamental de todos os cidadãos. À semelhança da metodologia que tenho sempre utilizado em audições similares, vou traçar um breve esboço da situação atual em matéria de segurança interna, fazer um balanço da nossa estratégia de segurança e enunciar aqueles que são os principais vetores porque se regerá a nossa estratégia de segurança no futuro. Em primeiro lugar, permitam-me que faça uma referência ao relatório anual de segurança interna que foi recentemente enviado para a Assembleia da República. Esse relatório documenta uma inversão da tendência de aumento da criminalidade que se verificava desde 2006. Eu disse-o desde a primeira hora, quando apresentei o relatório, e quero repeti-lo aqui de forma inequívoca. O relatório não é razão para embandeirarmos em arco com os números ou com a evolução da criminalidade. Mas é também de justiça elementar reconhecer que uma diminuição da criminalidade, ainda que não seja uma diminuição drástica, é um motivo de regozijo e de felicitação do trabalho dos serviços e das forças de segurança. E na realidade o que aconteceu, falando só de números gerais, é que a criminalidade geral diminuiu 1,2% em relação a 2008, no ano de 2009, enquanto a criminalidade violenta e grave registou um decréscimo de 0,6%, igualmente em relação ao período homólogo do ano anterior. Entretanto, se quisermos ter um esforço analítico, podemos registar que houve diminuição de alguns dos crimes que estão na base dos sentimentos de insegurança. Por exemplo, os homicídios registaram um decréscimo de 0,7%, os assaltos a bancos diminuíram de forma mais sensível, 13,9%, os furtos a residências conheceram um decréscimo de 12,2%, os furtos por carteiristas diminuíram 11% e os roubos a postos de abastecimento de combustível cresceram 28,5%. Evidentemente, como todos sabemos, uma média extrai-se de diversos fatores, mas a tendência é realmente uma tendência de decréscimo. Há um outro fator que eu queria sublinhar, que é o aumento da atividade policial. O conjunto de crimes habitualmente associados à proatividade policial representa atualmente mais de 12% dos crimes registados no nosso país. O aumento de crimes como a violência doméstica, o tráfico ou a detenção de armas e mesmo a violação consubstanciam, registam um aumento sensível da atividade policial e não propriamente um aumento sem mais da criminalidade no nosso país. Por outro lado, também gostaria de registar o excelente posicionamento que nós continuamos a ter no contexto europeu. Comparando a criminalidade participada no nosso país com a registada nos restantes países da União Europeia, há 15, verifica-se que Portugal apresenta o rácio mais baixo de crimes por mil habitantes, 37,7, um valor significativamente mais baixo do que a média europeia. Em termos de sentimento de segurança, 18% dos portugueses colocam o combate ao crime como uma das principais prioridades do país. Ainda assim, também, uma percentagem inferior à média europeia, que é 19%. Mas aqui verifica-se, sem dúvida, uma diferença entre segurança objetiva e segurança subjetiva. Quer dizer, existe mais segurança objetiva do que segurança subjetiva. Com esta afirmação, eu não estou a desvalorizar a segurança subjetiva. A segurança tem uma dimensão subjetiva irrecusável e é necessário reforçar o sentimento de segurança para as pessoas se sentirem mais livres e capazes de exercer os seus direitos, mas estou apenas a diagnosticar uma das facetas da questão de segurança que nos permite adotar políticas mais informadas. Quanto à atividade operacional das Forças e Serviços de Segurança em 2009, eu iria destacar alguns dados. Dados que estão na base, sem dúvida, da evolução mais positiva que se registou no último ano. Assim, nós realizamos 2.515 operações especiais de prevenção criminal, das quais resultou a detenção de 670 pessoas e a apreensão de 1.593 armas. No seu conjunto, os vários órgãos de polícia criminal detiveram mais de 60 mil pessoas. Houve investigação e conclusão de mais de 330 mil inquéritos de natureza criminal e foram realizadas cerca de 9 mil buscas para obter meios de prova no âmbito das diligências probatórias. Finalmente, foram realizadas 9.143 ações de fiscalização de permanência ilegal de cidadãos estrangeiros, tendo sido identificados mais de 214 mil cidadãos, ou seja, mais 10,5% do que em 2008. Nesse âmbito, foram efetuadas 744 detenções por permanência irregular. Eu creio que estes números espelham bem, sem preocupações de exaustividade, a atividade profícua que os serviços e forças de segurança têm desenvolvido. Permitam-me que diga agora algumas palavras sobre a estratégia de segurança para 2009. No cumprimento da estratégia de segurança que foi delineada para esse ano, eu destacaria o cumprimento das seguintes medidas. Em 2009 ingressaram 1.847 elementos nas forças de segurança, 901 agentes na PSP e 946 militares na GNR. Como certamente sabem, nós tínhamos previsto a admissão de 2 mil elementos, mas obviamente durante as fases de recrutamento, seleção e formação, há elementos que não logram aproveitamento e, portanto, os números são sempre um pouco mais baixos. Considerando que nesse mesmo ano, 2009, saíram 1.349 elementos no conjunto das duas forças de segurança, verifica-se que, em termos líquidos, se registrou um saldo positivo de 498 elementos. No decurso de 2009, foram ainda incluídos 41 oficiais na GNR e 24 oficiais na PSP. Na execução da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos, essencial para modernizarmos as forças de segurança, foram concluídas em 2009 11 novas instalações das forças de segurança, executadas obras de remodelação e beneficiação em 13 outros equipamentos. Foram adquiridas 8 mil armas de 9 milímetros e 16 mil coldres. Foram também adquiridas 17 viaturas e 7 motociclos, estando em curso a aquisição de mais 618 viaturas para as forças de segurança. No domínio da proteção civil, foi criado o Centro Tático de Comando Móvel, composto por 7 veículos e 9 tendas. É claro que neste domínio não estou a falar das dezenas e dezenas de viaturas que foram compradas pelos governos civis com apoio do Ministério da Administração Interna. No domínio do recurso às novas tecnologias, foi criada a Unidade de Tecnologias de Informação de Segurança. Deu-se continuidade ao Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal, SIRESP, e foi adjudicado o Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo da Costa Portuguesa, CIVIC. Foi ainda desenvolvido o Programa Polícia Automático, que atualmente conta com 17 viaturas, a operar nos distritos de Lisboa, Porto e Setúbal, e que permite a leitura imediata em tempo real de matrículas e o cruzamento dessa leitura com as bases de dados de que constam viaturas furtadas, roubadas ou utilizadas na prática de crimes. No quadro do Simplex 2009, foram criados os portais de segurança das Forças de Segurança e o portal do eleitor. No âmbito do desenvolvimento do programa de proximidade, foram intensificados os programas existentes e desenvolvidas várias iniciativas para fazer frente a tipos específicos de criminalidade. Em 2009, foram celebrados 29 contratos locais de segurança, como é sabido, com autarquias de 5 distritos diferentes: Beja, Braga, Évora, Faro e Viseu. Foi desenvolvido o Programa Nacional de Videovigilância, com aprovação de novos sistemas na zona ribeirinha do Porto, na zona histórica de Coimbra e no bairro Alto, em Lisboa, que está em curso. Foram criadas as polícias municipais de Lagos, de Ponta Delgada e de Mafra. Recordo que houve um lapso de vários anos, durante o qual não foi criada polícia municipal alguma, e um conjunto de reformas que fiabiliza agora a criação e o financiamento dessas polícias permitiu que os municípios se sentissem novamente atraídos por esse projeto. Para responder de forma adequada, proporcional e eficaz à criminalidade violenta e grave, entrou em vigor uma alteração à Lei das Armas, que naturalmente reforça a possibilidade de combate aos crimes mais violentos cometidos com armas de fogo. Foram constituídas 3 equipas conjuntas de prevenção criminal, 2 equipas no distrito de Lisboa e 1 equipa no distrito de Setúbal. Já no início de 2010, foi criada mais uma equipa mista a operar no Algarve. Trata-se de equipas que são muito importantes por 2 razões. Em primeiro lugar, porque permitem uma articulação hoje indispensável entre o plano de ordem pública e o plano da investigação criminal. Em segundo lugar, porque permitem uma correta coordenação e cooperação entre todos os órgãos de polícia criminal. Refiro-me naturalmente aos principais, à PSP, à GNR, à PJ e ao SEF. Estamos a criar também as condições necessárias para operacionalizar o Sistema Integrado de Informação Criminal. Trata-se de um velho projeto, previsto na lei, inscrito na lei desde 2000, que agora está a dar os seus passos concretos. Está constituída uma equipa, na dependência do Secretário-Geral da Segurança Interna, e essa equipa terá concluídos os seus trabalhos em meados de 2011. A partir de 2011, teremos o SIIC a operar, com um financiamento que proveio, em grande medida, da União Europeia. Foram criadas condições para a constituição da Rede Nacional de Prevenção da Criminalidade. No âmbito do reforço transfronteiriço, foram convertidos os 4 antigos postos mistos de fronteira em centros de cooperação policial e aduaneira, e foi aberto um novo centro em Quintanilha. Estes centros contam com a cooperação todos os serviços e forças de segurança de um e outro lado da fronteira e são essenciais para combater crimes de criminalidade transnacional, organizada e grave e também para prevenir o terrorismo. Foi introduzido o novo sistema de controle de fronteiras de Portugal, PASS, e foi desenvolvida uma nova forma de controle digital de fronteiras no âmbito do projeto RAPID, de controle automático de identidade nas fronteiras. Foi criado também o novo título de residência biométrico e eletrónico, cartão de cidadãos estrangeiros, e já no início de 2010 foi apresentado o sistema móvel de suporte ao controle documental e de recolha dos dados biométricos, SMILE. O SMILE, chamou a atenção para isto, é um projeto do qual todos temos muito a esperar no futuro. Porque o SMILE permite ler em tempo real documentos de identificação e cruzá-los com quaisquer bases de dados. E na falta de documentos de identificação, permite extrair ele próprio dados biométricos para fixar a identidade de uma pessoa cuja identidade seja ignorada. Claro que isto introduz um fator de poupança em termos de energia policial e até de comodidade para os cidadãos, que é inestimável. Foi também apresentada a nova Diretiva Operacional Permanente Multirriscos, que permite habilitar-nos para quaisquer perigos de catástrofes ou sinistros, e a rede de bases permanente do MAI foi ampliada com a criação da base de meios aéreos em Ponte Sor. Por fim, permitam-me que diga algumas palavras sobre a nossa estratégia de segurança para o ano em curso, para 2010. Tal como nos anos anteriores, a nossa estratégia para 2010 aponta para as seguintes direções essenciais. Reforço do dispositivo. Aprofundamento do policiamento de proximidade. Intensificação da segurança comunitária. Articulação entre segurança pública e investigação criminal. Gestão e controlo de fronteiras. Aposta na tecnologia como um trunfo a favor da segurança e cooperação internacional, nomeadamente no âmbito da União Europeia e da CPLP. Essa estratégia vai ser desenvolvida de acordo com as seguintes medidas. Em primeiro lugar, melhorar a atividade operacional das forças e dos serviços de segurança. Vamos reforçar o efetivo policial e a qualificação dos profissionais das forças de segurança e, nesta matéria, tenho a dizer que já exarei o despacho para serem admitidos mais 2 mil elementos nas forças de segurança. Antecipando uma pergunta que não deixaria de me ser feita, depois de uma ponderação criteriosa, foi decidido admitir 1 mil elementos em cada uma das forças de segurança. Porquê? Porque, embora seja verdade que a Polícia de Segurança Pública ganhou novas áreas de intervenção efetivos nos últimos anos, é igualmente verdade que nos últimos anos existe uma diferença de admissões em benefício da Polícia de Segurança Pública de mais de 1.500 efetivos. Ou seja, tudo ponderado, a evolução dos dois dispositivos, a evolução das áreas de responsabilidade e o estado atual da arte, nós concluímos que esta era a melhor solução. Em segundo lugar, reforçar a presença e a visibilidade da ação policial. Todos sabemos quão importante isso é para justamente aumentar o sentimento de segurança. Segunda medida, reforçar o policiamento de proximidade e aprofundar a segurança comunitária. Para isso, nós queremos melhorar os programas de policiamento de proximidade e desenvolver uma reflexão sobre modelos e práticas existentes que desencadeámos nas primeiras jornadas de segurança interna promovidas pelo Ministério da Administração Interna, no âmbito das quais foi apresentado um relatório sobre vitimação e foi apresentado um relatório sobre a delinquência juvenil. Em terceiro lugar, melhorar as instalações e modernizar os equipamentos das forças de segurança. Nesse domínio, queremos reforçar e qualificar o parque dos edifícios das forças de segurança. Temos, para 2010, 24 obras com a empreitada em curso, 3 instalações da GNR e 10 para a PSP e ainda uma nova carreira de tiro para ambas as forças de segurança. Trata-se de um investimento de 9,6 milhões de euros e temos, para além disso, 20 obras em fase de concurso, 7 para a GNR, 3 para a PSP, num valor total de mais de 8 milhões de euros e 21 obras em fase de estudo. 12 para a GNR, 9 para a PSP. Por outro lado, queremos reforçar e melhorar os meios materiais e tecnológicos. Nesse sentido, iremos distribuir, ainda este ano, cerca de 609 viaturas e adquirir mais 8 mil pistolas de 9 milímetros, cerca de 1.200 coletes antibalísticos e 18 mil terminais móveis Tetra para o Siresp, para melhorar as comunicações entre todos os agentes do sistema de segurança. Em quarto lugar, tal como referi, queremos recorrer às novas tecnologias que garantem a promoção da segurança dos cidadãos. Nesse sentido, vamos desenvolver parcerias muito importantes com entidades com competência nesta matéria. Celebramos, no dia 7 de abril, um protocolo de cooperação permanente com o Instituto Superior Técnico e com a Associação Industrial Portuguesa para o desenvolvimento de projetos tecnológicos. Queremos preparar as novas gerações de profissionais das forças e dos serviços de segurança com conhecimento para poderem utilizar as novas tecnologias. Também pretendemos alargar o Plano Nacional de Videovigilância. Nesse domínio estamos a desenvolver projetos na Amadora. Esse projeto está em estudo na Comissão Nacional de Proteção de Dados, na Batalha, em Óbidos e na Baixa de Lisboa. E pretendemos igualmente desenvolver programas especiais apoiados em sistemas de georreferenciação. No domínio da gestão integrada de fronteiras ao Serviço da Segurança Pública, pretendemos reforçar o combate à imigração ilegal e ao tráfico de seres humanos, fenómenos criminais que muito nos preocupam, e inovar tecnologicamente para reforçar o controlo de fronteiras. Por isso, vamos alargar o RAPID, que estenderemos pela primeira vez a um porto do Funchal e também a Porto Santo, à fronteira aérea de Porto Santo. Por outro lado, queremos promover um melhor acolhimento e integração dos imigrantes na sociedade portuguesa, que é também fator em si mesmo de segurança. No âmbito do aprofundamento da articulação e cooperação entre as forças e serviços de segurança, eu já me referi ao SIC, ao Sistema Integrado de Informação Criminal. Continuaremos a nossa aposta firme nas equipas mistas, nas equipas conjuntas de prevenção da criminalidade. Também pretendemos apostar na Rede Europeia de Prevenção da Criminalidade. Nessa matéria existe um representante português designado, que é o professor Nelson de Lourenço, que está a desenvolver um trabalho muito profícuo, desenvolvendo também a Rede Nacional de Prevenção da Criminalidade. No âmbito do aprofundamento da cooperação internacional, nós pretendemos realizar uma reunião de ministros da Administração Interna da Cplp e de chefes de polícia este ano em Luanda, aproveitando também a realização da Segurex, de uma feira de tecnologia ligada à segurança, e pretendemos, naturalmente, continuar a cooperar da forma mais estreita no âmbito da União Europeia, à luz das novidades introduzidas pelo Tratado de Lisboa. No domínio da segurança rodoviária, vamos prosseguir a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária prevista para os anos 2008 a 2015. Como é sabido, esta estratégia engloba um importante conjunto de medidas que vão ser tomadas no sentido de colocar Portugal entre os 10 Estados da União Europeia com menores taxas de sinistralidade. Destacaria a instalação da Rede Nacional de Radares e a intensificação da fiscalização de comportamentos de risco. Também é necessário, sempre nesta área, continuar a apostar nas campanhas de sensibilização. Por fim, em matéria de proteção civil e socorro às populações, nós pretendemos desenvolver mais e melhores respostas no domínio do planeamento estratégico, consolidando o dispositivo, validando o plano de emergência para o risco sísmico e de tsunamis do Algarve, revendo os planos de emergência de âmbito distrital e municipal. E pretendemos apostar na formação dos agentes de proteção civil e nos recursos materiais ao seu dispor, nomeadamente no recém-criado Centro de Recursos de Proteção Civil e Bombeiros, e criando mais equipas municipais de intervenção permanente, bem como reequipando os corpos de bombeiros e modernização das respectivas instalações, o que faremos aproveitando a oportunidade do CREM, que nos vai proporcionar nos próximos anos uma possibilidade muito séria de construir novas instalações e de reequipar corpos de bombeiros. Enfim, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, peço desculpa pelo tempo provavelmente longo demais que vos tomei, mas quis dar uma ideia abrangente daquilo que são os nossos principais projetos em matéria de segurança. Agora, naturalmente, estou à disposição para todas as questões que entendam pertinentes.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Administração Interna, Dr. Rui Pereira. Estão já inscritos o Sr. Deputado Fernando de Grão, o Sr. Deputado António Gameiro, do Partido Socialista, o Sr. Deputado Nuno Magalhães, a Sra. Deputada Helena Pinto. Não sei se depois o Sr. Deputado Dário Filipe há de chegar. Não, não pode vir. Vou então dar a palavra, tal como tinha dito. Vou dar a palavra, não. Vou dar, pedir a substituição pelo Sr. Vice-Presidente de Nuno Magalhães, faz favor do Zeque, e o Sr. Ministro vai-me autorizar a saída. Muito obrigado. Sr. Presidente.
A palavra então, Sr. Deputado Fernando Negrão, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, bem como a Sra. Secretária de Estado, aos Srs. Secretários de Estado, salientando a importância da presença de Vossas Excelências e desta introdução inicial e, com certeza, das respostas que vão dar às perguntas que vamos formular. Eu ouvi-o com atenção, obviamente, salientei o otimismo manifestado pelo Sr. Ministro relativamente aos níveis de criminalidade do nosso país. Mas às vezes parece que estamos aqui, a equipa governamental faz o papel do otimista e a oposição, quando formula as suas perguntas, tem que fazer o papel do pessimista. Vou fazer os possíveis, Sr. Ministro, por não ser pessimista. Mas não queria deixar de salientar os aspectos positivos, mas não o vou repetir, uma vez que o Sr. Ministro já o fez. E obviamente concordamos com ele, embora com uma pequena discordância, uma vez que o que eu acho é que há aqui uma estabilização em alta e não uma tendência de decréscimo da criminalidade. Há aqui uma estabilização em alta. E isto tem significado. Para além disso, acho que o argumento de que a taxa por rácio é mais baixa por 1000 habitantes da Europa não é propriamente um argumento que nos conforta a todos, uma vez que é uma imagem de marca de Portugal, deve ser a segurança, devemos pugnar por baixos níveis de segurança e não fazer as contas pela média da criminalidade na União Europeia. Mas, Sr. Ministro, eu queria me referir àquilo que é o aumento significativo da criminalidade no interior do país. E dar-lhe os números, Sr. Ministro, conhece-os bem. Em Viana do Castelo aumenta 11,4, em Bragança, em Coimbra 7,9, em Braga 4,9, no Porto 6,9, em Viseu 14,5, em Leiria 7,8, em Santarém 6%. Estes números são números significativos e, para além de serem significativos, têm a ver com aquilo que é o interior do país. E eu aqui fazia-lhe uma pergunta que era a seguinte e que tem a ver com a cooperação internacional. Porque as forças policiais, o que têm explicado é que tem havido aqui uma espécie de migração de grupos criminosos que entram em território nacional e que vão, de uma forma organizada, praticando crimes, designadamente assaltos a ourivesarias, bombas de gasolina, assaltos a residências, e faz com que aumente a criminalidade a estes níveis no interior do país. Por isso eu perguntava-lhe, Sr. Ministro, como é que estamos de cooperação internacional, designadamente com Espanha, qual o ponto da situação e que instrumentos de cooperação internacional têm sido usados, se é que têm sido usados, e se existe alguma estratégia de combate ao crime no interior do país, uma vez que a sensação que dá é que estamos todos muito preocupados com o litoral, esquecemos o interior e faz com que a estabilização em alta aconteça no litoral e haja um crescimento significativo no interior do país. Sr. Ministro, essas duas perguntas em concreto. Uma outra pergunta que tem a ver com outro tema, que é a criminalidade na noite em Portugal. E este é um fenómeno cada vez mais perigoso no nosso país. E de tal maneira que já chegou às próprias autoridades policiais. Dá-lhe só o exemplo de três casos. A semana passada foi acusado um agente principal da PSP, que era conhecido nos meios da prostituição e da angariação da prostituição na margem sul e no Algarve, pelo padrinho. Era ele, portanto, o homem que tratava desta matéria, foi acusado por lunocínio agravado a semana passada. E como nós sabemos, este tipo de criminalidade é a criminalidade que se organiza e dá aso à criação das redes de prostituição, tráfico de seres humanos, armas, pornografia e por aí adiante. Portanto, é uma criminalidade muito grave. Já chegou e volto a repetir, às autoridades policiais. Aquele foi um exemplo. Um outro exemplo é de um outro agente da PSP que foi condenado há pouco tempo a 7 anos de prisão, um agente que esteve fugido num país do leste de Europa. Condenações, muitos homens ligados à noite e à segurança na noite no Porto, e houve um violentíssimo grupo na Costa da Caparica, liderado por um tal Sandro Bala, cidadão brasileiro, que entretanto foge do país e se refugia no Brasil, onde está à espera que judicialmente as coisas se resolvam, e é caracterizado por serem autores de violências gravíssimas, agressões gravíssimas a agentes da PSP e inspectores da Polícia Judiciária. Isto é o que se sabe. E o que se sabe é que chegou já a este nível de cumplicidade com alguns agentes, e mesmo de autoria com alguns agentes da autoridade. E perguntava-lhe, Sr. Ministro, se relativamente à criminalidade na noite no nosso país, o Governo tem tomado medidas, que tipo de medidas é que tem tomado no sentido de desmantelar estas autênticas redes de crime organizado que vão surgindo a nível nacional? Uma outra pergunta, e que se relaciona com a competência territorial da PSP e da GNR. Como todos nós sabemos, em 2008, o Sr. Ministro faz uma reorganização territorial das competências destas duas forças policiais e aumenta a área territorial e populacional nas competências da Polícia de Segurança Pública. E a informação que nós temos, apesar do Sr. Ministro nos ter dito há pouco que a PSP tem sido sempre beneficiada em termos de entrada de efetivos, o Sr. Ministro não foi isso que disse? O saldo líquido beneficia a PSP.
É um esclarecimento muito curto. As entradas têm sido iguais. A pequena diferença é que nos últimos anos o saldo líquido de entradas e saídas na PSP é superior à GNR em mais de 1.500 elementos. Ou seja, de facto, houve aumento de responsabilidade em termos de pessoas que estão na área de influência da PSP, embora a maioria ainda seja da GNR, mais de 53%. Mas, ao mesmo tempo, o efetivo da PSP aumentou muito mais em termos líquidos do que o da GNR.
Muito obrigado. Mas, de qualquer forma, Sr. Ministro, nos concursos de recrutamento que tem havido, acontece que, apesar destas alterações de competências territoriais e populacionais que aumentaram para a PSP, os concursos que têm havido mantêm sempre o mesmo número para a PSP e o mesmo número para a GNR. Mas porquê que não se alteraram? Sr. Ministro, depois responder-me-á-se. Agradecia. Porquê que não houve uma alteração nestes concursos no que diz respeito ao recrutamento de agentes para a PSP e da GNR? E já agora perguntava-lhe, ainda relacionado com esta matéria, se neste momento existe algum concurso aberto para ingresso de agentes para a PSP e para a GNR. Uma penúltima pergunta, Sr. Ministro, e tem a ver com um novo conceito que nos trouxe, que é o conceito de policiamento comunitário. Eu acho que é um conceito interessante. O Sr. Ministro há pouco tempo falou nisto, na comunicação social, policiamento comunitário, numa visita que fez, não é? Segurança comunitária, e que tem a ver com a aderência da comunidade às questões da segurança. Eu perguntava-lhe se este seu conceito, pedia-lhe que o desenvolvesse um pouco, e perguntava-lhe se este seu conceito tem a ver com uma nova versão do policiamento de proximidade, ou não acha que este novo conceito corre o risco de transferir responsabilidades que são do governo para a comunidade, no sentido de responsabilizar mais gente e desresponsabilizar o governo no que diz respeito à sua obrigação de assegurar a segurança das pessoas e dos bens de cada um? Uma última pergunta, e que tem a ver com uma questão muito prática. Sr. Ministro, o Comando Metropolitano do Porto tem 50 viaturas imobilizadas no seu parque automóvel. Por falta de peças, por falta de dinheiro para mandar ou bate-chapas para arranjar a chapa dos veículos, por falta de dinheiro para comprar pneus ou para restabelecer o funcionamento do sistema elétrico, e isto acontece em quase todos os comandos nacionais. Sr. Ministro, que medidas é que pensa tomar para que obste a que isto aconteça? Porque este é um dos elementos determinantes para os aumentos da subjetividade da insegurança no nosso país, a que o Sr. Ministro aqui se referiu e diz estar preocupado. É tudo. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Grão e Sr. Vice-Presidente, quem pediria depois pudesse presidir, Sr. Primeiro Vice-Presidente Fernando Grão, prefere depois a resposta. Muito bem. Então, nesse caso, não tem problema nenhum, passaria a palavra ao Sr. Deputado António Gameiro, do Partido Socialista. É costume ser no fim, ser, a não ser que seja por requerimento de um partido, e no caso, não tem... Deputado António Gameiro, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros colegas, muito boa tarde. Também gostaria de agradecer a exposição rigorosa que o Sr. Ministro fez, caracterizadora em geral da situação do sistema de segurança interna, e começava por delimitar o âmbito da intervenção. Portanto, tudo aquilo que o Sr. Ministro disse de positivo não vou sublinhar. A confiança, o rigor e a exigência que o Sr. Ministro põe nas posições que faz sempre aqui na Comissão, deixam-nos descansados relativamente, de facto, àquilo que o próprio relatório de segurança interna determina e avaliza, e, por outro lado, também aquilo que é o sentimento geral de confiança na liderança do Ministério da Administração Interna, por Vossa Excelência. Mas vou dirigir esta minha intervenção do Grupo Parlamentar do PS a questões concretas que têm a ver com a vida dos portugueses no dia-a-dia. E, em primeiro lugar, depois o Sr. Ministro, ou o Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, dirão, gostaria de pôr a questão de saber como é que está o dispositivo de proteção civil e de combate a incêndios, uma vez que as fases críticas começam a aproximar-se e, portanto, era importante termos uma noção geral daquilo que o Governo está a fazer nesta área. Portanto, sabemos que entre 2008 e 2009, o mês de março foi o mês que mais contribuiu para o aumento do nível de ignições em termos gerais e, portanto, uma variação muito significativa o ano passado, em 2009, e, portanto, é muito importante saber se o Governo tem, neste momento, já algum dado relativamente ao número de ignições de 2010, embora saibamos empiricamente que o mês foi quase todo, portanto, temporizado por chuva e, portanto, se calhar não terá havido, senão, uma forte diminuição do número de ignições, mas gostaria de deixar essa questão. Depois, por outro lado, também uma questão relacionada com muitas das notícias que têm vindo a público sobre a vida das forças de segurança, a vida interna. Porque o relatório de segurança interna vem demonstrar que, depois da reforma que o Governo levou a cabo relativamente às forças de segurança, do ponto de vista orgânico, essas reformas não ficaram paradas, portanto, houve continuidade dos trabalhos ao nível regulamentar e, portanto, havia, no ano 2008 e no ano 2009, sempre questões em público sobre, nomeadamente, a situação da saúde na GNR e, portanto, a saúde familiar militar, por um lado, as questões do aumento da idade à reforma, o suplemento de segurança e, portanto, o relatório veio responder, de certa forma, ao trabalho que o Governo foi capaz de fazer, colmatando todas as situações, negociando com as forças de segurança. E há uma questão que se põe hoje e que o próprio relatório levanta, que tem a ver, sobretudo, com algumas notícias também vindas a público, sobretudo pelas forças sindicais da área, gostaria de ver esclarecida. A primeira, a questão essencial, e que lhe gostava de colocar, é a seguinte. Qual é o ponto de situação relativamente à negociação do final deste pacote legislativo para que tenhamos ideia de quais são as questões que se levantam, porque ainda há bem pouco tempo fizemos aqui, portanto, uma reunião com um sindicato que levantou aqui um conjunto de questões que nunca tinham sido postas até agora e, portanto, era saber se são questões novas ou se são questões que ficam do passado, porque, de facto, a motivação das forças de segurança e por via do seu estatuto, é muito importante e é determinante. Depois, uma pergunta sobre se o Governo já ponderou sobre a Unidade Nacional de Trânsito e a questão da Brigada de Trânsito. O relatório veio demonstrar que o número, de facto, de intervenções por parte do Governo e das Forças Policiais aumentou e, portanto, isso fará com certeza com que o número de detenções e de levantamento de autos também tenha aumentado, mas era importante saber qual é a ponderação. O Sr. Ministro, em dezembro, disse-nos aqui que estava a ponderar essa matéria, saber qual era o ponto da situação. Depois, uma pergunta sobre a criminalidade no interior. De facto, o relatório parece transmitir que, em alguns, não todos, que em alguns distritos do interior a criminalidade terá aumentado. Mas eu discordo da posição do Sr. Deputado Fernando de Grão, que há aqui imigração de delinquentes das grandes cidades para o interior. O que parece-me é que, talvez, alguma do litoral para o interior. Ou do exterior. De qualquer maneira, o que me parece é que depois, no detalhe, parece-me que é o pequeno roubo que determina esse aumento, porque mesmo em termos de dados da criminalidade violenta, isso não se verifica. Portanto, gostava de ouvir também a opinião do Sr. Ministro, porque, de facto, em sítios onde até agora havia grandes focos de aumento de criminalidade, ela estabilizou ou diminuiu. Por exemplo, em Setúbal, e, portanto, eu gostava, em Lisboa, e, portanto, gostava de saber também, em geral, o que é que se passa, porque depois, em alguns distritos, isso não deixa de também não se verificar, ou seja, também diminuiu em alguns distritos do interior. Portanto, há aqui alguns dos dados que gostaria de ver mais esclarecidos, se o Sr. Ministro tivesse condições. Por fim, o Sr. Ministro traçou aqui as linhas de ação para o ano de 2010 e nós, sabendo, digamos assim, até porque o Sr. Ministro já tinha apresentado aqui quando o Orçamento de Estado essas linhas, sabermos de forma mais concreta o que é que no reforço do policiamento de proximidade está previsto. Porque o relatório tem aqui mais de uma vintena de medidas que foram concretizadas no ano de 2009, pelos dados que aqui estão escritos, são de relativo ou até de elevado sucesso e, portanto, onde sublinharia desde logo e só o aumento do número de ações de fiscalização da escola segura, que é uma área fundamental e também relativamente a um ponto em concreto que tem sobretudo a ver com um aspecto das ações de prevenção criminal, portanto também sublinhar o facto de ter havido muito mais detenções e muito mais armas. Eu acho que também é por aí um bocadinho que, pelo menos nos grandes centros, se pode combater e prevenir a criminalidade, porque sempre que se está a ter, ou num ano quando se tem 670 indivíduos e se apreendem mais de 1.500 armas ilegais, isso, de certa forma, pode fazer com que, do ponto de vista da prevenção criminal, o número de incidentes criminais possa a montante vir a diminuir e aumentar o reforço e o sentimento de segurança dos portugueses. Portanto, dizendo-lhe que, relativamente ao reforço do policiamento de proximidade, que é uma questão fundamental, que é uma questão que nos concelhos, nos pequenos concelhos do interior, pode ter uma grande eficácia e terá uma grande eficácia, que, acompanhado das medidas que aqui trouxe, de alteração das condições de instalações, reforço de viaturas, reforço de armas, coletes, pode, de certa forma, melhorar aquilo que tem a ver com a capacidade das forças no terreno poderem prevenir e, de certa forma, dissuadir o crime. E, portanto, Sr. Ministro, eram estas as questões que gostava de pôr.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Gameiro. Sr. Deputado Nuno Magalhães, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começaria, naturalmente, por cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. E os Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, não vou repetir perguntas feitas, mas porque não percebi muito bem o alcance da pergunta do Sr. Deputado António Gameiro, permita-me só, como nota prévia, de dizer-lhe que gostaria de saber da parte do Sr. Ministro, em relação à Brigada de Trânsito, em relação ao relatório, não sei se foi esta a pergunta que o Sr. Deputado António Gameiro fez, Mas se não foi, se foi, peço desculpa da repetição. Se não foi, faço a eu diretamente, e antes que me esqueça, se nessa conclusão desse mesmo relatório, ou se passa, por, do ponto de vista político, pela intenção do Sr. Ministro, retomar a Brigada de Trânsito e assim, a meu ver, remendar um erro que foi cometido, não por si, mas pelo Governo do Partido Socialista. Mas, Sr. Ministro, era só esta nota prévia para não repetir perguntas, houve outras perguntas que os meus antecessores já fizeram e não vou estar a repetir essas mesmas perguntas. Quanto àquelas novas que eu gostaria de fazer, o Sr. Ministro hoje falou que zerou já despachos para a entrada de novos 2.000 efetivos para as forças de segurança. Não vou discutir da bondade de ser 1.000 para a GNR ou 1.000 para a PSP, enfim, é uma decisão política certamente criteriosa, mas até tinha aqui uma nota de imprensa da Lusa, do Sr. Ministro, que a 26 de março dizia que vão desencadear-se imediatamente os procedimentos para a admissão de 2.000 novos elementos para as forças de segurança. Sr. Ministro, eu tenho em atenção que, em média, com os procedimentos administrativos que são necessários, alguns deles burocráticos, mas são necessários por imposição legal, prazos de concurso, impugnações mais do que prováveis, que irão, e que ocorrem sempre, portanto que irão ocorrer, não estou a fazer nenhuma previsão de que o concurso será mal feito, ocorre normalmente, há sempre quem não obtém a nota que lhe satisfaz, recorre, tendo em atenção que demoram cerca de 7 meses, em média, esses procedimentos, depois mais o curso na PSP 9 meses, um pouco mais na GNR, ou seja, que entre a data que o Sr. Ministro hoje disse que já isolou o despacho, decorrem em média 16 meses na PSP e 18 meses na GNR para que essas pessoas possam tornar-se num militar da GNR ou num agente da PSP. Gostaria, e portanto fazendo um pouco as contas, que só sendo assim em 2011 é que entrarão novos elementos, quer para a PSP, quer para a GNR, gostaria que o Sr. Ministro nos dissesse e esclarecesse quando é que prevê que possam entrar estes novos 2.000 elementos. Durante o ano 2010 ou já só em meados de 2011? É uma pergunta muito concreta, muito direta, que eu gostaria de fazer ao Sr. Ministro. Em relação ao relatório anual de segurança interna, Sr. Ministro, deixe-me dizer que tomo boa nota e creio que vai bem, Sr. Ministro, quando disse, e estou a citá-lo, e tomei boa nota desta situação prévia que fez, desta nota prévia que fez, que não há razão para embadalhar em arco. Eu acho que o Sr. Ministro faz bem em ter essa prudência, porquanto, infelizmente, oxalá isso tivesse acontecido, mas infelizmente o que ocorreu, já foi aqui utilizada uma expressão, estabilização em alta, eu diria que até, enfim, não querendo fazer um concurso de pessimismo, não é bem uma estabilização em alta. Se nós percebermos a realidade do nosso país nos últimos 2 anos, também nos apercebemos que, vendo os relatórios de segurança interna de 2008 e 2009, a criminalidade grave e violenta subiu 10,2% e a criminalidade total participada 5,8%. Basta fazer umas contas, como o Sr. Ministro dizia bem, um bocadinho num período um bocadinho mais longo. E se formos também ver esse período mais longo, Sr. Ministro, o que é facto é que esta diminuição de 0,7%, perdão, esta diminuição de 1,6% em matéria de criminalidade participada, é verdade que ocorreu, mas em relação ao ano de maior número de crimes participados. O que quer dizer que este ano, 2009, é o segundo ano da última década com maior número de crimes participados. E, portanto, vale o que vale. E a pergunta que eu gostaria de fazer ao Sr. Ministro diretamente é esta. Ainda assim, nomeadamente representantes do Ministério Público e representantes sindicais do Ministério Público falam na existência de uma cifra negra, legal, neste caso, de 11 mil crimes, que terão sido participados diretamente ao Ministério Público e não às Forças de Segurança, a razão pela qual não estão incluídos neste relatório. O Sr. Ministro é certamente que leu, tal como eu, esta denúncia, e eu gostaria de saber se isto é verdade. Tanto mais que este responsável do Ministério Público diz ainda mais que a tendência é para aumentar esta cifra negra. Ou seja, cada vez mais as pessoas sentem-se tentadas a não ir às Forças de Segurança e ir diretamente denunciar um crime ao Ministério Público. E, portanto, que teriam ocorrido cerca de 11 mil crimes no ano de 2009 que foram comunicados diretamente ao Ministério Público e que não constaram deste relatório. Não sei se é verdade, Sr. Ministro, não estou a fazer uma afirmação, estou a fazer uma pergunta. E, portanto, queria que se confirmasse ou não se isso é verdade. Em relação também
ao relatório, Sr. Ministro, queria fazer uma segunda pergunta, que é a razão pela qual, que não consigo, francamente, escrutinar, pela primeira vez, o Sr. Ministro optou por não discriminar o número de crimes e de forma comparativa entre as diversas forças de segurança. Ou seja, até aqui, no relatório, nos relatórios anuais de segurança interna, de 1998 para cá, havia uma discriminação entre os crimes participados na GNR, na PSP e na Polícia Judiciária. Desta vez, o Sr. Ministro adotou outro critério e fez de uma forma global, juntando todos. Ora, Sr. Ministro, eu gostaria de fazer uma pergunta muito concreta também. Qual foi o aumento ou a diminuição, qual foi o valor, relativamente à criminalidade participada da PSP? E já agora, também explicar porquê esta alteração de critério. Porque não é uma questão de pormenor, Sr. Ministro, porque a reestruturação das forças de segurança que deu à PSP responsabilidade sobre mais de 700 mil pessoas, são mais de 702 km quadrados e mais de 330 zonas urbanas sensíveis, ou seja, bairros perigosos, poderá ser medida, ou poderia ser medida, se nós tivéssemos, ou avaliada, se quiser, se nós tivéssemos os números relativos à PSP, em concreto, isoladamente. Mas nós não temos neste relatório. Temos apenas e só os números globais. E, portanto, podendo, já o ano passado houve a omissão da criminalidade grupal e da delinquência juvenil, que até veio depois de uma errata, veio errada, conforme a nota da página 90, que, inclusivamente, o Governo reconhece que o ano passado, na errata, na adenda que fez ao relatório entregue na Assembleia da República, enganou-se porque apresentou um erro na PSP, um erro, já agora, de cerca de 700 crimes de delinquência juvenil, não é um errosito, como alguém diria em relação a outro diploma, mas já agora, Sr. Ministro, dizer-lhe se é possível nos dar os números da PSP e dos crimes ocorridos na PSP para nós podermos medir também essa reestruturação e essa reforma do seu governo. O mesmo se diga em relação aos números que nos dá sobre a Polícia Judiciária e a criminalidade por distrito. O ano passado, bem se lembra, certamente, lembrar-se-ão os mais antigos, da polémica que isso resultou. Há uma nota de rodapé muito interessante, na página 52 do relatório do Anual de Segurança Interna, em que o Governo assume que no ano de 2008 ocorreram 14.424 crimes que não é possível determinar o local da sua prática, a razão pela qual não foi discriminado. Bom, mas o que é facto é que em 2009, ainda assim, e portanto as medidas que foram entretanto tomadas não devem ter dado grande resultado, porque a verdade é que ainda assim ainda há 4.370 crimes graves, violentos, sem localização concreta do ponto de vista distrital ou região autónoma. Sr. Ministro, perguntar-lhe o seguinte, o que é que mudou de 2008 a 2009 para em 2008 não ser discriminada a criminalidade grave e violenta da parte da Polícia Judiciária por distrito e em 2009 ser discriminada? 10 mil crimes? Os tais de 14 mil para 4.370, ou o facto de, em 2008 e 2009, em 2008 ter ocorrido um aumento de 10,8% da criminalidade grave e violenta, que é da competência da Polícia Judiciária, e o facto de, em 2009, só ter ocorrido uma diminuição de 0,2%. Terá sido isso, Sr. Ministro? É que, pelo menos, permite este tipo de questão. E dizer-lhe também, duas notas finais em relação ao relatório anual de segurança interna, duas preocupações que o CDS tem, e que creio que são muito claras no âmbito deste relatório, estou-me a cingir ao relatório. Uma que tem a ver com o fortíssimo aumento da delinquência juvenil, reconhecido pelo próprio relatório, e o outro que tem a ver com um aumento de 62% do crime de associação criminosa, que, como o Sr. Ministro sabe, trata-se do crime que é mais grave no método de organização, mais violento normalmente nas consequências, mais premeditado na decisão, porque são um conjunto de pessoas que se organizam para cometer crimes, mais organizado nos métodos, nos meios, e mais sofisticado também nos meios. E, portanto, aquilo que eu... E se cruzarmos este número com outro, que o Sr. Ministro também aqui reconhece, é que no ano de 2009 ocorreram 192 ações de reposição, sublinho, reposição da ordem pública nas zonas urbanas sensíveis, página 119, fique claro, ou seja, quase uma vez por dia, a PSP foi obrigada a repor a ordem pública, não é patrulhar, é reposição, está aqui, reposição da ordem pública em bairros problemáticos,
E tendo em atenção também a informação constante da página 33, onde se diz, e o Governo assume, que em termos gerais pode afirmar-se que o agravamento da criminalidade violenta e da insegurança nas áreas metropolitanas está associado a dois fatores: a existência de zonas urbanas sensíveis e a atividade de diversos grupos organizados que se dedicam à prática do crime, estou a citar, notando que se concentram em populações socioeconomicamente desenquadradas sob controle intrínseco de grupos marginais e códigos de socialização autónomos, que tendem a eximir-se à autoridade do Estado e a constituir focos de emergência e expansão de atividades criminosas para outros territórios, talvez aqui explique a dúvida da exportação para o interior da criminalidade, que eu gostaria, Sr. Ministro, em atenção ao facto de ter aumentado 62% da associação criminosa e a PSP ter sido obrigada 192 vezes durante um ano repor a ordem pública, nestes bairros, quais são as ações que não percebi, nenhuma delas, não será certamente policiamento comunitário, não é isso que se trata, não é isso que está aqui, não é esse, aliás, a página ou o local onde está mencionado no sistema de segurança interna, qual é a estratégia da parte do Governo do Sr. Ministro. E depois mais duas perguntas para terminar, Sr. Presidente, muito rapidamente, bem sei, tem a ver com a escola segura e tem a ver com este programa que tenho a maior simpatia, devo-lhe dizer, por ele, Sr. Ministro, e acho que muito faz a PSP nesta matéria, mas não se percebe, queria uma explicação, provavelmente há, porque é que o programa Escola Segura diminuiu o número de escolas abrangidas e o número de alunos abrangidos. Se é verdade, como foi aqui dito, que aumentou o número de ações de fiscalização, é verdade que diminuiu o universo quer de escolas, quer de alunos abrangidos. É no relatório que diz, gostaria de saber porquê. Por último mesmo, Sr. Presidente, gostaria de perguntar ao Sr. Ministro, em relação ao Plano Nacional de Videovigilância, se há novos locais abrangidos por este sistema de auxílio da ação das Forças de Segurança. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Sr. Deputada Helena Pinto, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e os Srs. Secretários de Estado e colocar duas questões, Sr. Ministro. Também vou tentar não repetir questões já colocadas e colocar duas questões que penso que ainda não foram aqui colocadas. Sem prejuízo, como é óbvio, da discussão que ainda será objeto na Assembleia, nomeadamente no plenário, do relatório anual de segurança interna, que merece uma atenção bastante, uma grande atenção, este relatório. Aliás, porque já é um pouco um relatório diferente dos anteriores, embora ainda não, do meu ponto de vista, tenham sido acolhidas todas as críticas e sugestões que têm sido feitas ao longo dos anos para a estrutura e para o conteúdo do próprio relatório, e penso que nessa sede, que vai ser objeto no plenário e até também de um relatório desta comissão, poderemos aprofundar, embora com certeza algumas questões que aqui já foram levantadas, nomeadamente aquelas que foram levantadas pelo Sr. Deputado Fernando Negrão, parecem-me de facto importantes, porque também são aspectos novos. Mas, como eu disse, Sr. Ministro, eu quero me concentrar em duas questões fundamentais. A primeira tem a ver com as notícias que vieram a público sobre o estabelecimento de números mínimos para os diferentes tipos de atividade policial. Portanto, gostava que o Sr. Ministro falasse sobre esta matéria, explicasse qual é a orientação do Ministério em relação a esta questão, até porque, como sabe, pode-se questionar sobre vários pontos de vista. Em primeiro lugar, questiona-se a utilidade da definição de objetivos quantificados numa área como a segurança. Há um debate em torno disto, já inclusivamente também têm vindo a público vários especialistas que questionam. Eu pessoalmente também questiono qual é a necessidade da definição de objetivos muito quantificados numa temática como é a segurança, que deve ser sobretudo em função das necessidades e deve ser adaptada segundo as necessidades. Mas questionam-se também depois, noutro nível, a aplicação de metas em relação a algumas atividades em concreto. Porque, por exemplo, sei lá, poderá ser aceitável, nisso. Estou a falar meramente do ponto de vista teórico, que se quantifique o número de atividades em torno de operações stop, por exemplo. Tem que se fazer no país, no ano, X operações stop, de norte a sul. Se de alguma forma isto poderá ser admissível, a questão que eu coloco é, por exemplo, é admissível a definição de uma meta para as detenções? E aqui eu não resisto, tenho que citá-lo assim, não é, Sr. Ministro? Como sabe, que o Sr. Ministro foi muito claro e disse que não deve haver cotas nenhumas de detenções, como é óbvio, e não existe nenhuma instrução, nem do MAI, nem da PSP, nesse sentido. Não respondeu, Sra. Deputada, porque isto foi em 27 de abril de 2009. E agora temos outras orientações em 2010. Se o Sr. Ministro já respondeu e a resposta for a mesma, ficamos tranquilos e há que alterar as orientações dadas à PSP e aos diversos comandos este ano. E eu ficarei, eventualmente, muito satisfeita com isso. Portanto, o Sr. Ministro não respondeu. Respondeu em 2009. Agora é preciso que responda em 2010 perante as novas orientações dadas aos diversos comandos e, como veio a público, ou então o Sr. Ministro desmente aqui isso tudo, estão quantificadas todas as detenções, as multas, portanto, todos os tipos de atividade. Como sabemos, eu não encontrei nenhum desmentido do Ministério, nem nenhuma nova doutrina do Ministério, passo a expressão, mas permita-me que eu utilize numa pessoa como o Sr. Ministro, sobre esta questão. E depois ainda há um terceiro aspecto. É porque também se questiona o impacto destas metas, e aí de todas elas, em relação a todo o tipo de atividades, na avaliação, quer dos agentes, quer dos próprios comandos, quer da PSP, quer da GNR. Bom, eu acho que esta é uma matéria muito importante, porque tem a ver com a filosofia que está subjacente às orientações que são dadas pela tutela às forças de segurança e ao seu impacto concreto depois na sua atividade no dia-a-dia. E porque há aqui uma orientação de fundo, não é? Há aqui uma forma de encarar o trabalho das forças de segurança ao ponto de o quantificar. Por isso, Sr. Ministro, eu agradecia uma explicação sobre esta questão, qual é, de facto, a orientação do Ministério, se mudou de posição, se não mudou. Outro aspecto que eu gostaria de colocar prende-se, Sr. Ministro, por uma questão que também tem assumido nos últimos tempos alguma preocupação e que tem a ver com os cidadãos que foram mortos pela polícia durante operações policiais. O número de mortes é preocupante, portanto, nós, segundo os dados que vieram a público e, aliás, até dados pela Inspeção-Geral da Administração Interna, desde 2004 existem 32 mortes, em 2009, que é o ano recorde, são 9 mortes, e em 2010, que vamos no quarto mês, tanto quanto sei, são 4 mortes este ano. O Inspetor-Geral da Administração Interna tem vindo a público por diversas vezes, em entrevistas inclusivamente, dizer da sua grande preocupação sobre esta questão e do seu empenho em que ela seja absolutamente alterada. E isso, que aliás já vinha de outros inspectores gerais, para ser justa, terei que dizer isso, essa preocupação já vem de trás. Agora, a questão que se coloca é assim, Sr. Ministro, se existe esta preocupação nos responsáveis, nos mais altos responsáveis, porquê é que a situação se mantém no dia-a-dia e na prática? Onde é que está o problema? Está nas condições de treino dos agentes? Está na filosofia de atuação, na ação em concreto de determinados agentes? Está na orientação de alguns comandos para os seus agentes e para determinado tipo de operações? Onde é que reside o problema? E se estamos todos de acordo que o recurso às armas de fogo, aliás, como é previsto na legislação, deve ser, de facto, em último caso, e se vemos várias vezes plasmado nos jornais e em entrevistas os responsáveis da segurança dizerem que mais vale deixar fugir numa perseguição do que disparar, até porque sabemos os efeitos colaterais que essas situações podem ter, nomeadamente já houve crianças que foram alvejadas em situações dessas, para não falar dos perigos da própria segurança pública, não é? Porque nós imaginando determinado tipo de perseguições a determinadas horas no centro da cidade de Lisboa, o que é que podem ocasionar? Portanto, Sr. Ministro, tendo em conta tudo isto, eu gostava de ouvir da sua parte a sua opinião, em primeiro lugar, porque é que esta situação se mantém, porque é que esta situação tem sofrido um crescimento nos últimos anos, inclusivamente neste ano, portanto, temos 4 meses, 4 mortes, e o que é que tem a dizer sobre o treino, as condições de treino dos agentes? E este problema já foi levantado várias vezes, até por mim, o Sr. Ministro deve-se lembrar, até no anterior governo, e de alguma maneira até, por vezes, não foi tratado, se calhar, com a forma como eu gostaria, foi-se, até se brincou um bocadinho em torno disto. Mas eu acho que o assunto é sério, e eu acho que tem a forma como o treino dos agentes é feito, desde o treino propriamente, para onde é que atiram, para que parte do corpo é que atiram quando estão a treinar, que é fundamental, para além da outra parte do treino que tem a ver com a situação de stress e aquela decisão que tem que ser tomada em poucos segundos. Mas isso também se treina, não é? Também se treina. Portanto, eu gostaria de saber as medidas que vai tomar neste sentido e neste campo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto. Sr. Ministro, com este conjunto de perguntas substancial e muito interessante, tenho a certeza que responderá a todas elas, como é costume. Então, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu vou tentar responder a todas as questões e também vou tentar, na medida do possível, não me repetir, respondendo em duplicado a questões idênticas. Começaria justamente pelo senhor deputado Fernando Negrão, na sua outra função e papel ao longo desta sessão, para dizer o seguinte. De facto, nós, quando anunciamos números da criminalidade portuguesa e os comparamos com números criminalidade de outros países da União Europeia, devemos fazer um juízo de relação para sabermos em que pé estamos. Trata-se de diagnosticar a realidade. Isso é tão mais importante quanto é certo que, nos últimos anos, se quisermos, nos últimos 30 ou 40 anos, a sociedade portuguesa evoluiu em vários domínios, aproximando-se em matéria de índices de consumo, migrações, abertura de fronteiras, litoralização, desruralização de países do centro ou norte da Europa. E, portanto, é preciso fazer uma comparação também em relação aos índices de segurança e de criminalidade. O que eu me limitei a dizer, e ainda bem que a minha fonte é uma publicação espanhola, e um estudo europeu, é que Portugal continua a ser, no âmbito da União Europeia, o país com menor número de crimes por 1000 habitantes. Também digo, e repeti-o aqui, que não embandeiro em arco com os números da criminalidade, por termos descido 1,2% na criminalidade geral ou 0,6% na criminalidade violenta e grave. Eu queria recordar o seguinte. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu já sei, francamente falando, quais são as críticas mais comuns nesta matéria. E, quer por saber quais são essas críticas, quer por uma profunda convicção própria, desde a primeira hora utilizei esta expressão. Não vou embandeirar em arco. E, no entanto, no plenário ouvi dizer que embandeirei em arco a apresentar os números, o que é uma coisa paradoxal. De facto, não estou a embandeirar em arco. Estou a dizer os números de forma absolutamente comedida e dando o valor a 1,2% de diminuição que esse valor tem. Dando o valor a 0,6% de diminuição que esse valor tem. Nada mais, mas também nada menos. Porque, vejamos, temos de forma muito chã compreender que é melhor diminuir o número de crimes do que aumentar. Mesmo que essa diminuição não seja
uma diminuição realmente drástica. Em relação à criminalidade no interior e no litoral ou nas grandes cidades, verdade se diga, e o Sr. Deputado Fernando Negrão sabe isto tão bem quanto eu, verdade se diga que esta discussão é uma discussão que já se trava desde o início da década de 90. Nós dois, noutros papéis, noutras circunstâncias, já assistimos a vastíssimas análises nesse sentido. Ou seja, pelo menos desde finais da década de 80, inícios da década de 90, registou-se um fenómeno que foi o de, no interior, haver aumentos de criminalidade que têm de ser explicados. Antigamente, a nossa criminalidade de massa estava concentrada, de facto, no litoral e nas grandes cidades. Bem, por que razão se verifica isto? Por várias razões, por causa, entre outras razões, de uma muito maior mobilidade do crime. Reparem, hoje, por exemplo, em relação à criminalidade violenta, cometida, por vezes, com recurso a armas, nós assistimos a um crime que pode ser praticado em qualquer local do território nacional, com grandes condições de mobilidade para quem comete o crime. E quem comete o crime, também, para o combater, temos de ser um pouco empáticos, escolhe o local que mais lhe convém, em termos de prevenção e repressão criminal. Se nós acompanharmos a criminalidade tendo em conta esse fator geográfico, vemos que muitas vezes os autores dos crimes violentos escolhem justamente os exatos locais onde pensam que as condições de sucesso e de impunidade são superiores. Esta é a eterna dialética que se trava entre as forças de segurança e os agentes dos crimes. Portanto, nós estamos atentos a esse fenómeno de interiorização do crime, digamos assim, que não é um fenómeno novo e que se desenvolve, pelo menos, a partir do final da década de 80. Em relação à cooperação internacional, de que falou o Sr. Deputado Fernando Negrão, queria frisar o seguinte. Ele falou, sobretudo, e parece-me que é uma área interessante, da necessidade de uma boa cooperação à escala peninsular entre Portugal e Espanha. À escala peninsular, eu estou certo de que todos reconhecerão que têm sido feitos esforços muito sérios para aprofundar a cooperação, quer ao nível político, quer ao nível operacional. Nesse sentido, tem havido encontros regulares entre os ministros, tem havido reuniões de trabalho também entre os secretários dos sistemas de segurança dos dois países, em ambos os casos equiparados a secretários de Estado, com o mesmo estatuto funcional, e relações bilaterais entre todos os serviços e forças de segurança, Polícia Judiciária, Serviços Estrangeiros e Fronteiras, Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana, têm contactos verdadeiramente diuturnos para combater a criminalidade e para prevenir o terrorismo. E, aliás, os resultados, francamente falando, têm-se visto, quer no domínio da prevenção do terrorismo, quer no domínio do combate à criminalidade. Aliás, também gostaria de recordar que, no âmbito do protocolo que foi celebrado entre os dois secretários-gerais, o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna Português e o seu homólogo espanhol, foi criada uma equipa mista de cooperação policial com representantes das várias polícias, que já tem dois subgrupos, justamente um orientado para a prevenção do terrorismo e outro para o combate à criminalidade, o que envolve essa criminalidade que atravessa fronteiras, que falou o Sr. Deputado Fernando Negrão. Portanto, eu creio que esse é o caminho indicado. Mas também gostaria de recordar que, em matéria de gestão de fronteiras, eu sublinhei-o na nossa intervenção inicial, nós criámos os Centros de Cooperação Policial e Aduaneira, convertendo os anteriores postos em centros e criando o tal novo centro em Quintanilha. Isto é, distribuídos estrategicamente pelo país para poderem ser um elemento de combate à criminalidade transnacional. E permitam-me que diga mais qualquer coisa, muito brevemente, sobre a importância destes centros. Não se trata de uma mudança de nome. Estes centros agora têm conexão com todos os serviços e forças de segurança, com a PSP, com a GNR, com o CEF, com a PJ, com as autoridades aduaneiras, quer do lado português, quer do lado espanhol, Guardia Civil, Polícia Nacional, de novo, autoridades aduaneiras. E, portanto, são núcleos que permitem agilizar ao nível local uma cooperação muito intensa para combater essa criminalidade que atravessa as fronteiras. Porque, e também adiantaria esta última reflexão pela minha parte, há uma coisa sobre a qual eu não tenho ilusões. A integração de Portugal num espaço de liberdade, segurança e justiça, onde as fronteiras são partilhadas, não é pretexto para desvalorizar o controlo fronteiriço. Pelo contrário, dá-nos mais responsabilidades. Hoje, a fronteira atlântica de Portugal é a fronteira atlântica da Europa. Isso implica que atribuamos cada vez mais importância à questão da gestão e do controlo fronteiriço. E é isso que temos feito, quer na cooperação com Espanha, quer na cooperação à escala da União Europeia, onde o nosso Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, nomeadamente, está bem integrado na Agência Europeia, na Frontex, que é o embrião em crescimento do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras Europeu, onde o nosso serviço também tem procurado utilizar as novas tecnologias para promover um combate eficaz contra a imigração ilegal e o tráfico de pessoas. Passaporte eletrónico português, cartão eletrónico de cidadão estrangeiro, sistema rápido de controlo de identidade nas fronteiras, sistema SMILE de verificação imediata de identidade de cidadãos estrangeiros, são alguns exemplos paradigmáticos dessa capacidade de resposta à necessidade de gerir e controlar bem as fronteiras. E nisto têm sido acompanhados por todos os serviços e forças de segurança. Não devo falar apenas no CEF. Eu recordaria as várias agências europeias que existem. A Europol, Eurojust, também agora a Gendarmeria Europeia, onde está plenamente presente a Guarda Nacional Republicana. Em relação à criminalidade na noite, é evidente que em instituições que têm mais de 20 mil efetivos, como a Guarda Nacional Republicana ou a Polícia de Segurança Pública, pode haver sempre algum que se desvie daquilo que é o seu dever funcional. Mas qualquer conversa sobre essa realidade deve começar obrigatoriamente da seguinte forma. A esmagadora maioria dos elementos que servem na GNR e na PSP fazem-no dedicada e competentemente. Merecem o nosso reconhecimento.
Só esclarecer uma coisa. Eu não me quis referir diretamente ao facto dos agentes policiais estarem, enfim, a praticar crimes. Não era isso. O que eu queria dizer é que os níveis de criminalidade e de organização já chegaram ao ponto de ter alguns, embora raros, elementos da polícia a colaborarem com esses grupos. Era neste sentido.
Somente. Certo. Certo. De qualquer maneira, Sr. Deputado, eu não posso deixar de frisar esta realidade. É que os serviços e forças de segurança são compostos, na sua esmagadora maioria, por elementos dedicados, competentes, leais. E a exceção é de algum elemento que quebra os seus deveres de lealdade em relação ao serviço e força que deve servir. Em todo o caso, eu queria dizer o seguinte, é que nessas situações nós não contemporizamos. Naturalmente, em situações em que haja violação dos deveres funcionais, o que acontece é que há sempre o chamar à responsabilidade, quer no âmbito judicial, através dos competentes processos de crimes, quer no âmbito disciplinar. E todos esses casos são casos que são tratados em termos de responsabilidade disciplinar, conforme as competências, ou pelas forças de segurança, ou até pela própria Inspeção Geral da Administração Interna, que já aqui foi evocada. E nessa matéria, eu devo dizer o seguinte, Portugal tem boas práticas de que se deve orgulhar. Porque não são muitos os países que têm, no âmbito do Ministério da Administração Interna, um organismo dotado de autonomia técnica, justamente a Inspeção-Geral da Administração Interna, e que é obrigatoriamente dirigido por um magistrado superior, por um magistrado que é, no mínimo, desembargador ou procurador-geral adjunto. Isso dá-nos as garantias, e tem dado ao longo dos anos, de que os serviços e forças de segurança são, como querem ser na realidade, respeitadores da lei e dos direitos fundamentais, para além de eficazes, como todos esperamos. Bom, em relação à competência territorial e aos concursos.
Enquanto a criminalidade na noite.
Bom, o que eu disse em relação às forças de segurança, em relação à criminalidade na noite. O que tem o Governo feito em relação à criminalidade na noite nos últimos anos? Respondendo muito francamente. Primeiro, criámos um crime que não existia de exercício ilegal da segurança. O senhor deputado falou, e muito bem, na possibilidade de alguns elementos que exercem ilegalmente a segurança, e nós temos visto essas histórias de forma recorrente, se ocuparem de espaços noturnos. Nós criámos um crime de exercício ilegal de segurança. Antes era uma mera contraordenação que não gerava nenhum crédito em relação à prevenção e à punição. Agora há um crime que é cometido quer pelas pessoas que exercem ilegalmente a segurança, quer por aqueles que requisitam os seus serviços, quer por aqueles que cedem os seus serviços. Portanto, passámos a questão para o âmbito do direito penal, como devíamos passar, para garantir uma perseguição efetiva. Segundo, em relação aos espaços noturnos, em que há procedimentos muito lentos e burocráticos por vezes, criámos no plano legislativo um instrumento que é da maior importância, que é a possibilidade de os governadores civis decretarem o encerramento de espaços noturnos que sistematicamente não obedeçam a regras, o que anteriormente não existia. Que é uma forma, repito, muito mais rápida, muito mais expedita de pôr fim a questões graves de ordem pública que possam surgir em espaços noturnos. Por outro lado, nas equipas mistas dedicadas ao combate à criminalidade violenta, os espaços noturnos merecem também uma ação especial. E eu queria recordar que muitas das ações de prevenção em relação à posse de armas têm sido orientadas para espaços noturnos, bem como muitas ações do SEF de largo espectro para identificarem pessoas em situação irregular no nosso país. Portanto, tem havido uma atividade legislativa e uma atividade operacional muito orientada para a prevenção e o combate destes fenómenos criminais. Em relação à competência territorial da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana, devo dizer o seguinte, primeiro para esclarecer os procedimentos. A fita cronológica, a fita do tempo foi a seguinte. Logo que foi aprovado o orçamento, foi exarado um despacho conjunto pelo Sr. Ministro de Estado e das Finanças e por mim próprio, autorizar um procedimento concursal para um conjunto global de 2 mil elementos nas duas forças de segurança. Depois da publicação obrigatória deste despacho conjunto, eu exarei um despacho, que é um despacho só do Ministro da Administração Interna, um segundo despacho, que já foi exarado e a partir do qual é desencadeado o procedimento nas forças, a determinar qual é o número de elementos por cada uma das forças. Francamente falando, porque, com toda a franqueza, um Ministro da Administração Interna também tem dúvidas, o que tem é o dever de as superar. Eu pensei bem, antes de decidir, que nesse concurso deveriam ser admitidos 1000 elementos em cada uma das forças de segurança. Porquê? Porque, na realidade, a Polícia de Segurança Pública teve um acréscimo da área geográfica e de número de pessoas à sua responsabilidade. Mas eu pedi os seguintes números. Evolução do dispositivo nos últimos anos. O número de pessoas que estão sob a responsabilidade de cada uma das forças. A área geográfica. E a evolução de todos esses critérios também desde a reestruturação territorial. E as conclusões, de forma muito geral, que eu posso dar, e depois posso dar de forma muito documentada, são as seguintes. Hoje, a Guarda Nacional Republicana continua a ter, ainda assim, mais de 53% da população portuguesa à sua responsabilidade. Cerca de 53%, um pouco mais. A Polícia de Segurança Pública tem perto de 47%. Claro que estes dados são indiscutíveis porque os pedi a ambas as forças de segurança para não haver exagero de nenhuma. Depois, em termos de área geográfica, existe uma responsabilidade da Guarda Nacional Republicana em relação a mais de 90% do território. Mas este dado tem de ser lido com as devidas cautelas. Porque o facto da Guarda Nacional Republicana ter responsabilidade em relação a cerca de 90% do território não nos deve levar a esquecer que a Polícia de Segurança Pública, tendo menos responsabilidade em termos extensivos, tem uma responsabilidade que abrange algumas das áreas que podemos considerar mais sensíveis em termos de segurança. Finalmente, no dispositivo, aliás, estranho que os senhores deputados não me tenham feito a pergunta obrigatória, se têm sido admitidos os mesmos, por que razão é que tem evoluído assim o dispositivo? Por uma razão muito simples, por causa do regime de reserva na Guarda Nacional Republicana. Por causa do regime de reserva na Guarda Nacional Republicana, nos últimos anos, a Guarda Nacional Republicana tem aumentado o número de efetivos de forma muito menos acelerada do que a Polícia de Segurança Pública. Ou seja, apesar da Polícia de Segurança Pública ter aumentado a sua área de intervenção, a Polícia de Segurança Pública, comparativamente com a Guarda Nacional Republicana, ganhou cerca de 1.500 efetivos. Reparem, esta é uma situação de facto, em relação à qual não vale a pena fazer juízos valorativos. Os factos são estes. Estes são os pressupostos do meu despacho. E com base nestes pressupostos, eu decidi que a decisão correta na perspectiva da segurança dos cidadãos, que é para mim o critério supremo, era admitir 1.000 elementos em cada uma das forças de segurança. Isso dá um resultado final de uma diferença de efetivos que é de cerca de 2.000, talvez não chegue a 2.000 nesta altura, entre as duas forças de segurança. E numa escala de mais de 20.000 que ambas têm. Bom, em relação à questão da segurança comunitária. A segurança comunitária não é propriamente uma novidade, não me quero arrogar a ter produzido um conceito novo. Eu tenho falado sempre em policiamento de proximidade e segurança comunitária. São dois conceitos próximos. A ideia de policiamento de proximidade é hoje uma ideia polissémica, digamos assim, porque, como nós temos repetido, policiamento de proximidade tem significados diferentes em bairros tradicionais, em zonas mais modernas do tecido urbano, tem um significado diferente nas grandes cidades ou na província. Mas o que a ideia de policiamento de proximidade contém de comum, em todas as suas facetas, é visibilidade da polícia, proximidade em relação às populações, capacidade de dar uma resposta rápida em relação a qualquer incidente. E é isso que nós procuramos desenvolver de acordo com as necessidades locais. E as forças de segurança têm procurado desenvolver vários projetos sempre neste sentido. A ideia de segurança comunitária é uma ideia de integração. A segurança hoje não pode ser vista como algo que é dado do exterior das comunidades às comunidades. É algo que é construído nas comunidades. Isto não é alijar de responsabilidade nenhuma, porque sempre que eu digo isto, digo também, para evitar equívocos, que a segurança é uma responsabilidade primordial do Estado e essa responsabilidade é cumprida através do Governo e do Ministério da Administração Interna. Mesmo constitucionalmente, falemos na Constituição, a quem compete conduzir a política geral do país é ao Governo e a política de segurança é, em particular, ao Ministério da Administração Interna. Nunca esqueço isso. E a condução dessa política faz-se, em termos de instrumento, sobretudo, em primeiro lugar, à custa das forças de segurança. Mas também seria redutor, da minha parte, esquecer-me que a complexidade da segurança hoje obriga ao envolvimento das comunidades. E é essa a experiência que nós temos seguido com os contratos locais de segurança, com os diagnósticos de segurança. É um chamamento de todos os atores à responsabilidade da segurança. Seja de polícias municipais, seja de associações juvenis ou culturais, seja de entidades desportivas, seja até de igrejas, seja de empresas, de organizações não-governamentais, é isso mesmo que nós queremos. Isto não diz respeito a nenhuma ideia utópica de segurança. É, sim, uma ideia realista de segurança, que reconhece que a segurança é um bem que tem de ser fornecido pela comparticipação de vários agentes. Em relação aos veículos, bom, é muito frequente falar-se em veículos que estão em fase de reparação. Claro que há aqui uma coisa que eu devo referir à cabeça e não é para alijar responsabilidades. É claro que são as polícias que tratam da gestão das frotas automóveis, como calcularão, e eu não vou usurpar essas competências. Mas sempre que ouço notícias sobre carros que estão paralisados à espera de reparação, eu naturalmente falo ou com o Comandante-Geral ou com o Diretor Nacional, conforme os casos, que me garantem sempre que estão a ser feitas todas as diligências para a rápida reparação das viaturas quando elas têm problemas. E eu, francamente falando, devo dizer-vos também uma coisa. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a minha primeira fonte de informação em relação ao que se passa nas forças de segurança são os comandos. É assim. Eu, quando quero saber o que se passa na Direção Nacional na PSP, pergunto ao Sr. Diretor Nacional. E quando quero saber o que se passa na Guarda Nacional Republicana, pergunto ao Sr. Comandante-Geral. E faço fé naquilo que eles me dizem. Quero dizer, como ministro, acredito naquilo que eles me dizem. E, portanto, o que eles me dizem é, nestes casos, que estão a tratar de reparações sempre que elas são necessárias. Ainda gostava de recordar que foi sublinhado que nós temos um programa ambicioso de aquisição de novas viaturas para melhor apetrechar os dispositivos. Bom, em relação ao Sr. Deputado António Gameiro, que também colocou muito interessantes questões, o que eu gostaria de dizer é, quanto à proteção civil, nós no ano de 2008 estabilizámos um conjunto de meios e procedimentos que pode ser objeto de aperfeiçoamentos pontuais, mas que responde às necessidades do país. Quer dizer, em termos de meios aéreos, meios terrestres, número de homens envolvidos, nós a partir de 2008 estabilizámos. De tal maneira que eu sei dizer-vos mais ou menos de cor, desde 2008 até hoje, quais são os meios envolvidos. Costumam ser 56 meios aéreos, na fase de maior necessidade, costumam ser cerca de 2 mil veículos automóveis, costumam ser perto de 10 mil elementos humanos. É este o nosso exército de combate aos fogos florestais e de prevenção do fenómeno e defesa da floresta. Este exército tem-se revelado ajustado àquilo que é a nossa realidade, sem prejuízo de nós introduzirmos realmente ajustamentos. Por exemplo, nós passámos, já no ano de 2009, a ter um plano de prevenção e combate a fogos florestais que abrange todo o ano. Certamente recordam-se de que há uns anos atrás se falava na época de incêndios, expressão infeliz, porque não retratava aquilo que é a nossa preocupação, que é o combate aos incêndios, mas de forma descritiva a realidade dos incêndios. Nós agora não podemos falar em época, porque na realidade todas as fases de prevenção e combate a incêndios se estendem de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Todo ano é ano de proteção da floresta. Esse foi um ajustamento que nós fizemos. Outro ajustamento foi passar a dispor de uma frota própria em termos de meios aéreos. Hoje dispomos de uma empresa de meios aéreos e estou certo de que hoje poucas dúvidas restam sobre a utilidade que essa mais-valia tem na definição de uma autonomia estratégica do Ministério da Administração Interna em missões de proteção civil e de segurança. Bom, mas, repito, no essencial, O que nós pretendemos é melhorar, aprofundar, porque o dispositivo dos últimos 2 anos tem-se mostrado adequado. É verdade também que no ano passado, março, foi um mês de um número elevado de ignições e de focos florestais, com condições climatéricas algo excepcionais e com uma subida do número de focos. Este ano, felizmente, não tem sido assim. O número de focos florestais de março foi relativamente diminuto em relação ao do ano passado. Vamos é continuar a trabalhar para que no resto do ano suceda o mesmo. Quanto às forças de segurança. Mas sabe, senhora deputada, a chuva tem sempre um significado ambivalente, porque é verdade que, de momento, não permite que haja grandes focos florestais, mas faz crescer as ervinhas e mais tarde pode haver focos florestais mais perigosos. Bom, entretanto, em relação às forças de segurança e aos estatutos, eu diria o seguinte: nós, com a aprovação dos estatutos, no essencial acabamos a legislação destinada a serviços e forças de segurança. Mas agora tem havido um grande esforço regulamentar para regulamentar os próprios estatutos ao nível das próprias forças. Eu sei que a Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública e o Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana têm exercido uma atividade constante para regulamentar e aplicar da forma melhor possível os 2 estatutos às Forças de Segurança e sempre também em diálogo com os respectivos elementos. Bom, quanto à Unidade Nacional de Trânsito e à antiga Brigada de Trânsito, o que nós pretendemos é saber qual é o melhor modelo de fiscalização. E por isso mesmo, como foi tornado público, foi constituído um grupo que é chefiado pelo Sr. Secretário de Estado de Adjunto e da Administração Interna, que integra representantes da Guarda Nacional Republicana, que integra representantes de associações da sociedade civil, com responsabilidades nesta matéria, para justamente estudar qual seria a melhor forma de resolver o problema. Este grupo, já agora completo a formação, em que também está presente a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, este grupo apresentou já um estudo com as soluções possíveis em confronto. E depois da apresentação desse estudo, que é um estudo com várias alternativas, têm sido ouvidas várias associações que também trazem uma achega útil para poder formular a decisão final. Para adiantar um pouco mais, gostava de vos dizer o seguinte. Há 3 caminhos, se me permitem, possíveis. Um é deixar tudo na mesma. O outro é introduzir alterações que permitam melhorar o funcionamento da Unidade Nacional de Trânsito. E o outro seria acabar com a Unidade Nacional de Trânsito e voltar à forma primitiva. O segundo caminho é um caminho que se pode encetar já sem quaisquer alterações legislativas. Isto é, mesmo sem alterações legislativas, nós podemos gradualmente introduzir melhoramentos. Por exemplo, há uma proposta em cima da mesa da própria direção, do próprio Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana, no sentido de criar uma divisão operacional para permitir uma atuação à escala nacional. A discussão não está fechada, mas, em todo o caso, o que eu vos queria dizer é que nós temos de encarar a solução da Unidade Nacional de Trânsito de forma gradualista. Há soluções que podem ser implementadas praticamente imediato e outras que carecem de aperfeiçoamento legislativo. Em todo caso, nós estamos a terminar as audições e, a seu tempo, diremos qual é a conclusão nesta matéria do Ministério da Administração Interna. Porque ainda não existe um despacho ministerial sobre o assunto. Bom, quanto ao policiamento de proximidade, nós continuamos, de facto, a apostar no policiamento de proximidade, como eu acabei de dizer há pouco, e nesse policiamento nós temos sempre presentes 2 vetores. Bem, sem embargo de o policiamento dever propiciar segurança a todos os cidadãos, o direito à segurança é um direito universal de todos os cidadãos e até de todos os residentes em Portugal, de acordo com o princípio da universalidade, mas sem embargo disso, nas prestações de segurança, devemos ter presente, primeiro, que há pessoas especialmente carenciadas, crianças, daí o Escola Segura. Depois, que há riscos hoje acrescidos para a segurança, a que tem de se responder procurando eliminar ou neutralizar fontes de perigo como as armas. E daí aquelas ações orientadas para a detecção e apreensão de armas. Portanto, nós estamos orientados justamente nesses dois caminhos. Queria referir que, sendo verdade que o policiamento de proximidade tem sido pensado, sobretudo, a propósito das grandes cidades, Lisboa e Porto, daí falar-se no plano, no programa integrado de policiamento de proximidade de Lisboa e do Porto, nós agora também estamos a estender a ideia a outras cidades. Por exemplo, estamos a pensar em cidades como Viseu, como Coimbra, na perspectiva também do policiamento de proximidade. Como? Reforçando a presença, a visibilidade policial nos centros históricos e nos sítios em que é mais necessário fazê-lo para reforçar quer a segurança objetiva, quer os sentimentos de segurança. Em relação às questões, como sempre muito interessantes, do Sr. Deputado Nuno Magalhães. Bom, em relação à Unidade Nacional de Trânsito, Brigada de Trânsito, já está respondido, ainda não está feito o despacho, mas temos refletido muito instantemente na questão e temos continuado com as audições. Em relação aos concursos, também suponho que já falámos, concursos, as admissões, não é?
Era só para saber se só estarão, se em 2010, se é verdade ou não. Se posso fazer esta afirmação com verdade, que em 2010
em relação entrarão... Em relação a tudo o que disse o Sr. Deputado, só queria fazer uma levíssima correção. Eu creio que disse que o concurso, que o período de formação na GNR demora, na PSP demora 9 meses e na GNR um pouco mais. Não é assim, é ao contrário. Na GNR demora 9 meses e na PSP um pouco menos. Bem, mas é muito parecido com isso, pronto. De qualquer maneira, seja como for, é verdade que concluir o procedimento concursal, concluir a formação, implica que os novos elementos entrem ao serviço em 2011. Sejamos francos. Evidentemente, não vou aqui inventar, porque é impossível, em termos de tempo, decorrer o concurso e concluírem a formação e virem para a rua antes de 2011, é verdade. É verdade, mas é verdade também que não pude, nem pudemos, desencadear o procedimento antes da aprovação do Orçamento de Estado, antes da cabimentação no Orçamento de Estado. E mal o Orçamento de Estado foi aprovado, não esperámos para ser exarado o despacho conjunto do Sr. Ministro de Estado e das Finanças e de mim próprio para o procedimento se iniciar. Bom, em relação à questão das cifras negras legais, o que se passa é o seguinte, e isto está explicado no próprio relatório, de forma taxativa. O que se passa é que este ano, tal como nos anos anteriores todos, os números não repercutem participações a órgãos de polícia criminal residuais, tipo a ASAI ou autoridades económicas. Ou seja, há alguns crimes que são comunicados a outros órgãos de polícia criminal que não constam destas estatísticas. Agora, há uma coisa que eu devo dizer com toda a franqueza, porque também é vulgar dizerem isso, e os senhores deputados, enfim, eu percebo que o façam, dizem isso por simplicidade de expressão. No relatório que fez, senhoras e senhores deputados, o relatório é feito pelo Secretário-Geral de Segurança Interna no âmbito do gabinete. E há uma coisa que nem eu acho que até é de mau gosto eu garantir-vos. Eu não mexo em números. Os números são os que vêm naturalmente do Secretário-Geral e do gabinete. Não ando a mexer em números. E quando leio o relatório posso achar alguma expressão mais ou menos feliz, penso na metodologia, mas o relatório é algo que é preparado pelo secretário-geral, pelo seu gabinete, que é remetido para o Ministério e que o Ministro apresenta em Conselho de Ministros. E assim deve ser, compreendam isso. O relatório...
Permita-me dizer só o seguinte, é que nós fazemos a discussão política desses nomes. É
eu
isso
também.
Que nos cabe fazer.
Não, mas
e
eu,
vocês
eu também,
a responder-nos nesse sentido.
Eu também só estou a dizer é que os números não são manipulados politicamente. Pronto, é só isso que eu quero dizer sempre. Os números têm como base...
Mas não foi isso que eu perguntei, senhor Ministro.
Certo, certo. Bem, é que eu, quando falo aqui, não me limito a responder às perguntas, sejamos francos.
É porque fico
pretendo
claro,
dar
é porque
às vezes
fico
um enquadramento claro, um pouco maior.
Senhor Ministro, eu explico para... a observação, para que fique claro, nas minhas palavras, sei. Nem expressa, nem tacitamente, surgiu qualquer tipo de acusação que o senhor Ministro teria manipulado os números.
Eu sei que não. Eu sei que não. Mas
não
é
deputado, nem mais nenhum.
Nem mais ninguém.
Mas como eu está sei, a responder a minha não. pessoa, permite-me, Sr. Presidente?
Não. Não, só estou a dizer para dar uma ideia de como é feito o relatório. É só para dar esse enquadramento. Agora, em relação aos números, o que é que aconteceu este ano? Este ano, portanto, em relação a cifras, não há cifras negras nenhumas, porque o termo de comparação é exatamente o mesmo. E interessa que o termo de comparação seja o mesmo para podermos fazer comparações. Há uma promessa que já fica feita, é que no relatório do ano que vem, eu vou pedir realmente ao Sr. Secretário-Geral para, de forma autonomizada, para, de forma diferenciada, apresente também esse número. Esse número e a comparação com o número do ano anterior, que é para sabermos como as coisas evoluem ao todo. Agora, o número deste ano é um número homólogo ao ano de 2008. Portanto, a evolução tem sido sempre cristalina. Quanto à localização dos crimes, vejamos. Eu, em relação ao relatório de 2008, disse isso várias vezes e repito aqui. Em 2008, a Direção-Geral da Política de Justiça não apresentou, em relação à Polícia Judiciária, os dados da criminalidade que lhe competia, desagregados por distritos. Aliás, está aqui o Sr. Secretário de Estado Adjunto, que, se for caso disso, pode ajudar a explicá-lo, porque na altura era secretário de Estado Adjunto e da Justiça. Nem a Polícia Judiciária, nem a Direção-Geral de Política de Justiça dispunham desses números. E não dispunham desses números porquê? Não, em 2008, não dispunham dos números desagregados por distritos.
O relatório de 2009, feito pelo Secretário-Geral de Segurança Interna, diz que o ano 2008, nota de rodapé 31, página 52, se me permite só relembrar. O ano 2008 traduz em fraca qualidade, considerando designadamente o facto de 2008 terem sido registados 14.424 crimes não associados a nenhum distrito.
Exato.
Tinham. Havia era este lapso de 14.424.
Não, exatamente, é isso que eu quero dizer, porque não era obrigatório. Há indicação. Não, então eu explico melhor ainda. A DGPJ, a Direção-Geral de Política de Justiça, formula normas para o preenchimento de dados pelos serviços e forças de segurança relativos a crimes. E nas normas que havia na Polícia Judiciária, não havia a indicação de obrigatoriedade de indicação do distrito. Não havia. Eu perguntei ao Ministro da Justiça e perguntei ao Diretor Nacional da Polícia Judiciária, de resto. E não havia porquê. Não havia porque, segundo as afirmações credíveis que faziam, isso era complicado à luz, primeiro, da competência da Polícia Judiciária, que não tem uma organização por distritos. Segundo, da própria localização dos crimes, que muitas vezes é uma plurilocalização e que tem uma participação muitas vezes diferenciada em relação ao local de ocorrência. Portanto, eu estou a dizer qual é a explicação que me deram. O certo é que não havia a localização desses crimes. E, aliás, também o Sr. Deputado Fernando Negrão pode confirmar amplamente tudo o que eu estou a dizer por experiência própria. O que eu pedi...
Posso, então, Sr. Ministro, dizer que todos os relatórios anuais de segurança interna elaborados entre 1998 e 2007, neste dado, foram relatórios baseados em números fictícios, inventados, ou pelo menos cientificamente incorretos?
Não, senhor deputado, eu pode saber uma coisa. é que eu próprio não fiquei muito feliz com o estado de coisas. E por não ficar muito feliz com o estado de coisas, pedi que em todos os casos, porque esta explicação não vale para todos os crimes, há crimes em que é possível dizer o distrito, apesar de tudo. Portanto, o que é que eu pedi? Pedi, naturalmente, e isso foi considerado também positivo pelo meu colega da Justiça, que, doravante, sempre que for possível, em relação aos crimes, com uma localização exata, se diga qual é o distrito. Porque nós temos todos, Sr. Deputado, eu, todos nós, temos interesse em saber qual é a localização do crime. Não há nenhum interesse obscuro em que não saibamos a localização do crime. Portanto, o que eu pedi é que doravante seja localizado tanto quanto possível. É certo que existe sempre um número de crimes em relação aos quais é difícil proceder a uma localização exata. Crimes plurilocalizados, até crimes em que é difícil saber qual é o local de execução. E já sem recordar uma coisa, é que, como o Sr. Deputado muito bem sabe, no Código Penal vale o chamado princípio da ubiquidade. Ou seja, para o Código Penal, como sabe, o crime pode ser cometido em 7 sítios diferentes ao mesmo tempo, porque é o local da prática parcial ou total do crime, da consumação, ou do local em que se podia ter consumado, do local em que se deu ou poderia ter dado resultado não compreendido no tipo de crime e por aí fora. Portanto, aquilo que para nós surge aqui como uma discussão muito simples não é, e o Sr. Deputado sabe tão bem como eu. Portanto, a localização dos crimes é difícil. Agora, estamos de acordo numa coisa, é que sempre que possível é bom que o crime seja localizado para termos as estatísticas mais rigorosas possível. E é esse esforço que temos sempre feito. Bom, em relação às associações criminosas, realmente o número de crime de associação criminosa subiu. O universo de subida é um universo relativamente restrito. Estamos a falar de centenas de crimes, de poucas centenas de crimes. Isto não é desvalorizar, mas há uma coisa em relação à qual eu sei o que se passa, e é bom que o Sr. Deputado também tenha presente. Não digo que não tenha, mas é bom que tenha presente. Hoje em dia, os órgãos de polícia criminal e as autoridades judiciárias procuram sempre, e bem na minha perspectiva, em relação à criminalidade violenta e grave, encontrar o maior número de elementos de conexão com vários crimes. Ou seja, hoje há um esforço dos órgãos de polícia criminal, sempre que um crime está relacionado com aquilo que se pode considerar uma associação criminosa, em deduzir acusação também pela associação criminosa. E bem, dito de outra maneira, existe maior acuidade na investigação e na perseguição penal em relação às associações criminosas. Portanto, o crime de associação criminosa, ao contrário do que talvez se pense usualmente, também é um crime em que a proatividade policial e até judiciária tem influência. Há alguns anos atrás, a prática em relação à perseguição de associações criminosas era uma prática mais incipiente, se assim me posso exprimir. Quer por dificuldades jurisprudenciais, pelo grau de estabilidade que se exigia para a identificação das associações criminosas, quer pelo facto de se tratar de uma nova incriminação, quer pelo facto até de haver pouca experiência na investigação criminal em relação a este crime. O Sr. Deputado Fernando Negrão também pode falar, sem dúvida, desta área, que é uma área que conhece, mas todos estes fatores são indesmentíveis. E, portanto, no aumento do número de crimes de associação criminosa, tal como no aumento do número de crimes de violação, e em maior escala ainda, no aumento de crimes de violência doméstica ou de maus-tratos, há um fator de proatividade policial positivo que não deve ser ignorado e que está na base, muitas vezes, destas variações de números. Bom, em relação à questão da reposição da ordem pública, eu diria o seguinte: é evidente que há situações em que a ordem pública é perturbada por ações de delinquência que criam sentimentos de insegurança. Nessas situações, a resposta é sempre uma e só uma. é a resposta de que o direito não pode ceder perante o ilícito, de que as forças de segurança devem intervir imediatamente com todos os meios necessários para que não haja qualquer dúvida aos olhos dos cidadãos sobre quem é que prevalece, se o direito, se o ilícito. Isso tem sido sempre feito, continuará a ser feito, com recurso a corpos especiais de polícia e não tenho nenhuma dúvida sobre a bondade dessa atuação. Se for necessário 100 vezes, fazemos 100 vezes. Se for necessário,
nem eu, Magalhães, lá por eu ser aqui e não ser titular, eu pedir alguma contenção.
Bom,
nem eu.
Hã? Certo.
Nem eu sou, antes pelo contrário.
Eu sei que não.
Agora, 192 num ano.
Bom, não é costume. Quanto à escola segura, também um dado. Realmente, no âmbito da escola segura, houve uma diminuição do número de escolas porque houve encerramento de escolas. Portanto, nós passamos de um número levemente superior a 12 mil para um número inferior a 12 mil escolas abrangidas, porque houve uma diminuição mesmo do número de escolas, por razões demográficas e de organização. Portanto, não se trata de uma opção do programa Escola Segura. Finalmente, em relação à videovigilância, eu já tinha referido que o programa está a ser desenvolvido em novas zonas. Creio que o senhor deputado o ouviu, mas trata-se de desenvolvimento. Bem, uma novidade é que foi autorizada hoje a renovação da videovigilância em Fátima, no Santuário de Fátima, pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. Nós temos em desenvolvimento na Batalha, em Óbidos, no Bairro Alto, em Lisboa, na Baixa de Lisboa, portanto, sistemas de videovigilância que queremos desenvolver. Também na Amadora. Na Amadora está pendente a apreciação da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Setúbal ainda não existe. Bom, Senhora Deputada Helena Pinto. Bom, em relação à Senhora Deputada Helena Pinto, enfim, em primeiro lugar, acho que é justa a observação que faz quanto ao relatório anual de segurança interna. Há muito a melhorar, mas melhorou muito. Eu acho que neste relatório foi feito um esforço sério para melhorar em termos de metodologia, de facilidade na apreensão dos dados. Esse esforço foi feito porque foi constituído um grupo para rever metodologias que é dirigido pelo Sr. Secretário-Geral de Segurança Interna. Portanto, esse grupo já conseguiu introduzir melhorias e creio que essas melhorias se irão repercutir também no ano que vem. É necessário que os números sejam fiáveis, é necessário fornecer a maior informação possível. Sei que há várias áreas de maus-tratos, de violência doméstica, de crimes contra agentes de serviços e forças de segurança, em que é necessário fazer esses melhoramentos e estamos atentos a essa necessidade. Em relação à avaliação, a frase que a senhora deputada leu e que eu tive o cuidado de ler antes de ir para cá, devo dizê-lo, é uma frase que continuo a assinar por baixo. Continuo a dizer exatamente o mesmo. As orientações da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública são orientações no sentido de haver certos números de ações em relação a subunidades policiais. Ou seja, de acordo com aquilo que se espera que seja a atividade da polícia, é desejável que uma certa subunidade faça um conjunto de operações de fiscalização de trânsito ou um conjunto de operações de detecção e apreensão de armas. E eu não vejo nada de errado nisso. Isso, francamente, é o que os cidadãos esperam da polícia. É que, de acordo com os meios disponíveis, de acordo com as suas obrigações, desenvolvam competentemente a sua atividade. Questão diferente é a de saber se nós devemos criar cotas de tensões. E realmente não há orientações da Direção Nacional da Polícia nesse sentido. E muito menos do Ministério da Administração Interna. Não há. Não há orientações do Ministério da Administração Interna, não há orientações da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública nesse sentido. E muito menos há orientações para serem avaliados nessa base os agentes, os chefes ou os oficiais da Polícia de Segurança Pública. Portanto, era isto que eu queria deixar inteiramente claro. Agora, muitas vezes, reparem, nós vivemos... Não é tudo está errado. Não é... Não. Ouça, não estou a falar... Não estou a falar... Peço desculpa só um segundo. Não estou a falar do Comando do Porto. O que eu estou a falar é da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública. Não sei exatamente o que existe em termos de produção normativa de cada comando ou esquadra. Estou a... Nem posso fazer uma afirmação dessa. Estou a dizer que a Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública, que tem competência para dar as instruções sobre os programas de atividade, e o Ministério da Administração Interna, têm orientações no sentido que eu acabei de referir. E são essas as que falo. Bom, quanto às operações em que há mortos, é evidente, sem desvalorizar, que excepcionalmente, essa não é a regra, mas excepcionalmente, pode haver uma operação policial de que resulta alguém ferido ou alguém morto. Nós lamentamos-o profundamente, a polícia lamenta-o profundamente, mas em todo este discurso há uma coisa que nós temos de referir desde logo. Todos os dias, praticamente, nós temos situações em que os polícias correm riscos para a sua vida, põem a sua integridade em causa. Infelizmente, há muitas situações em que polícias são agredidos. E a senhora deputada, compreendendo que eu sou a favor do respeito universal dos direitos, compreenderá que, como ministro da Administração Interna, tenho de ter esta preocupação à cabeça. Eu tenho um dever de solidariedade com os polícias que diariamente arriscam a vida, põem em causa a integridade e sofrem agressões. Sofrem agressões em nome das causas mais nobres que a senhora deputada respeita muito. Por exemplo, sofrem agressões ao tentar evitar que mulheres sejam agredidas por maridos. Sofrem agressões ao tentar evitar assaltos à mão armada e por aí fora. Não, mas eu estou e tenho de falar. Não é, não. É que eu tenho de falar nesta realidade para explicar as dificuldades da ação de polícia. Eu sei. Senhora deputada, não ponho em causa que entenda, mas é bom recordá-lo a todos os portugueses sempre. Quer dizer, é bom recordar que os agentes da polícia têm estas dificuldades cotidianas. É claro que, repito aquilo que já disse num outro contexto, os agentes de polícia, na esmagadora maioria dos casos, atuam de forma diligente, competente, dedicada e leal. Pode haver uma exceção. No caso de exceção, evidentemente, nós dispomos de mecanismos para apurar responsabilidades, quer no plano judicial, quer no plano disciplinar, já o disse, em relação à questão que me foi posta sobre delinquência na noite. Mas temos de salvaguardar sempre aquele pano de fundo, que é o da dedicação, do profissionalismo, da competência dos elementos da polícia. De qualquer forma, em todos os casos, nós vivemos num Estado de Direito. E num Estado de Direito são os tribunais e são as instituições com competência disciplinar que averiguam tudo quanto há para averiguar nessas situações que a senhora deputada referiu, não é? Bom, em relação ao treino, eu nunca levei de forma menos séria as questões que me são colocadas em relação ao treino, senhora deputada. Eu devo dizer que a necessidade de haver... Não, vamos lá ver. Eu agora abro uma exceção para, enfim, para talvez com isto responda à senhora deputada. No célebre caso BES, em que, infelizmente, a Polícia de Segurança Pública teve que atuar como atuou, e atuou muito bem, na defesa das pessoas sequestradas, eu ouvi dizer que algumas vozes alvitravam que devia ser usado um taser. Bom, o que eu quero dizer à senhora deputada, eu sei, não estou a dizer que foi a senhora deputada que disse. Estou a dizer que... Pronto. Não, não é isso. Eu estou a dizer é que, nesse caso, e não é uma resposta com ironia, é preciso ignorar completamente as regras de atuação de polícia para falar num taser, por exemplo. Não estou a falar da senhora deputada, estou a dizer que, por vezes, se tem uma visão completamente desfasada do que é a ação de polícia. É isso que eu quero dizer. Mas, em relação à necessidade de treino de tiro, eu concordo com a senhora deputada. Mas, recordaria que nós abrimos as novas carreiras de tiro, as tais 7 novas carreiras de tiro, que foram inscritas numa estratégia de segurança. Estamos a comprar cerca de 40 mil armas de 9mm, e já comprámos uma grande parte dessas armas. Temos 2 carreiras de tiro móveis e temos reforçado sempre o treino, a formação das forças de segurança em matéria de tiro. Porquê? Bom, é obrigatório, pois se, evidentemente, eu digo sempre que a nossa principal prioridade é prevenir e combater o crime violento, é evidente que tem de haver um treino, e a senhora deputada tem toda a razão, em relação às armas de fogo. E a formação dos polícias tem realmente aumentado muito nessa matéria, quer a formação inicial, quer a formação contínua, no âmbito das forças de segurança. E bom, e creio que respondi no essencial às questões que foram postas, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Só dizer o seguinte, é que a senhora deputada Helena Pinto sabe, apesar das explicações do Sr. Ministro, que a maioria dos agentes... há um largo número de agentes que são vítimas de agressão sem qualquer justificação. E dizer-lhe também, Sr. Ministro, que eu sei que é raro o agente que pactua com o crime, apesar das suas explicações extensíssimas aqui. Portanto, fica esclarecidos estes dois pontos. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, muito obrigado,
obrigado
pelas vossas explicações e pelas vossas respostas.